Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos do Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júnior de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre os irmãos Wachowski. Estamos aqui com o Chuck Siqueira.
Leo, ninguém pode lhe dizer como se soletra Wachowski. Você tem que ver no IMDB.
Meu Deus! E essa voz, Siqueira? Parece que essa voz é de mórbido.
Morpheus.
Sua imitação foi excelente, Siqueira.
Ele lá personificou o Lawrence Fishburne.
Exatamente. Rafael Dracon de volta.
Fala, galera. Acordei da Matrix, fui despertado pelo Jurandir Filho, o Morpheus nordestino. E aí acordei da Matrix e aí... Sabe o que eu descobri quando acordei na Matrix, Jurandir Filho? Que eu estava num local... onde eles falam de cinema o tempo inteiro. Eles querem me matar, eles descobriram. Eles vão me matar.
E pela primeira vez aqui no Rapadura Cast, Ricardo Rente.
Aê, Neo, free your mind.
Excelente. Olha só, gente. Nós temos aqui a missão de falar sobre a carreira dos irmãos Wachowski. É uma mescla de biografia com um papo questionando o que é que aconteceu com os irmãos Wachowski, né? Vamos analisar a carreira deles inteira, falar de Matrix, até o Destino de Júpiter, até Sense8, essa série recente dos irmãos Wachowski. Aliás, falando em série, acho que é a hora bacana da gente anunciar que a família rapaduriana ganhou um novo projeto já há algumas semanas, já tem várias edições, né?
Porra, estamos chegando na 20ª edição já, né?
Exatamente, que é o canal 42.tv. Você que cobrava, porra, quero Rapadura Cast sobre séries, tem tanta série legal, por que vocês não falam? Vocês já falaram sobre Spartacus, vocês já falaram sobre True Detective, pô, vocês têm que fazer mais sobre séries. Nessa ideia, a gente criou o canal 42.tv, que lá a gente fala sobre séries toda semana. Ricardo, pra quem é novato, nunca ouviu o canal 42, a gente já tem várias edições. Vamos recomendar 3 edições pro cara ouvir agora?
Olha só, a gente são 20 edições, tem muito cast bacana. A gente já falou de Game of Thrones, certo? Cast de 3 horas.
Exatamente, introduzindo Game of Thrones pra quem não conhece e tudo mais. Aliás, canal 42 tem esse formato. Se você não conhece a série, dá pra ouvir de boa também, porque a gente tem um blocão de 1 hora falando sem spoilers pra você conhecer a série e outro bloco com spoilers, né? E você conhece mais sobre a parada, né?
É, exato. Então fica um papo bem tranquilo. Mesmo que você não tenha visto a série, dá pra tu ouvir de boa, que não vai estragar a tua surpresa. Então, Game of Thrones, nosso cast mais baixado, 3 horas de cast todo mundo ouviu.
Dragon Ball,
sem dúvida, porque anime também é série, não é?
O Dracon e Siqueira ficaram com muita raiva porque a gente não chamou eles pra gravar isso no Dragon Ball.
Dragon Ball, Sense8, não tem pra porra nenhuma.
Só falta esses caras fazendo sobre Doctor Who e não me chamarem.
Exatamente, se você ainda tá... Jurandir, quando vai ter o Rapadura Cash One Piece e tal? A gente vai fazer lá no canal 42, porque anime também é série, desenho também é série, então vai ser tudo no canal 42.
E pra fechar a terceira indicação, que é pra falar que a gente também não só fala de séries fechadas, a gente também debate temas do mundo das séries, a gente tem um cast muito bom, a quinta edição, falando: baixar séries é pirataria?
Olha aí,
tema polêmico.
Todo mundo tremeu na base agora.
Eu não vou nem dizer que a gente tem cast sobre Demolidor, Better Call Saul, Agent Carter e uma porrada de coisa aí, né?
True Detective, Sense8, tem uma porrada de coisa.
Um monte de coisa. Mas é isso, acessa aí canal 42.tv e a gente tem as recomendações desses casts que a gente falou na postagem desse cast. Mas o papo aqui é sobre os irmãos Wachowski, que a gente vai falar sobre a carreira inteira desses caras agora aqui no Rapadura Cast.
Rapadura Cast.
gente já está revoltada com essa pergunta do título desse podcast. E já fala, meu Deus, como assim não mexam com os meus Lighthouse? Porque eles são assim, né? Tem uns que abraçam, defendem, tem outros que chutam pra longe, né? Eles conseguiram fazer essa dualidade aí, né?
Tem fanboy dos irmãos Wachowski? Não
tem,
sabia dessa,
não. Muitos.
Ainda existe. Eu acho que é um ou dois, mas existem.
É, assim, eu sei que existem mais pessoas como eu que são fanboys do M. Night Shyamalan, por exemplo.
Ah, não acredito.
Sério?
Não acredito nisso.
Existe, pô, sim.
Mas faz sentido.
Olha aí.
Bem que eu tô com o Júlio.
Tá com os olhos que
Eu defendo por causa do início da carreira.
Isso. Gente, você emocional. Não pode desconsiderar a carreira do cara pelos últimos 3, 4 filmes dele, entendeu? Assim.
Se fosse um fliperama, o Shyamalan tá com crédito lá, né? Sobrou umas fichinhas lá dentro ainda.
Pois é, pô. Exatamente. Quase conheci o Shyamalan esse ano. Não deu, mas quase.
Olha
quase
aí.
Foi. Lá no... Ele foi, visitou o Projac esse ano.
Olha aí que maravilha. O engraçado foi no...
Cala a boca, Draco.
Tem um episódio do Entourage, inclusive, que mostra o M. Night Shyamalan, né? Ele marca um encontro com o Ari Gold. Aí o Shyamalan tá no cemitério.
Cemitério, isso.
Existem muitos fanboys de vários tipos de diretores. Os Wachowski, eles conseguiram trazer esse fervor para as pessoas, porque, enfim, os caras criaram um dos maiores fenômenos da história do cinema, né? Então, os caras têm um crédito inacreditável e sempre se espera muito dos Wachowski, né? Eles vendem, né? São nomes que vendem, né?
Então, mas aí, esses fanboys que você tá citando, normalmente os fanboys que eu vejo, eles são fanboys do Matrix.
Talvez.
Mas até eles realmente, assim, não, eu nunca vi defendendo os Wachowski por completo, mas defendendo o Matrix.
Eu acho que é assim, Dracon, os caras começaram ali, logo no comecinho da carreira, no segundo filme, já vem com Matrix Point, história do cinema, fechou os anos 90 com chave de ouro, jogou Star Wars Episódio 1 no lixo.
Que não era muito difícil também, mas...
Eu entendi.
Feito
astronômico, né? Mas
conseguiram, Ricardo. Mas tem seu valor.
Eles não conseguiram só apenas jogar Star Wars Episódio 1 pro público no lixo.
O George Lucas fez isso.
Mas eles conseguiram também, da parte técnica, com a equipe que eles reuniram, jogar todo aquele desenho animado extremamente realista que episódio 1 foi, no lixo. Porque visualmente Matrix, ele foi uma revolução muito maior do que o CG exacerbado do Star Wars.
Ah, nem pra estar na mesma frase, Matrix e Star Wars episódio 1, entendeu?
Que maldade. Não, eu acho que assim, então, os caras, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco dos filmes, mas quando os caras têm isso no currículo, a gente sempre tá interessado em saber o que esses caras têm pra dizer, entendeu? Porra, tem lá, The Wachowski Brothers. Caramba, eu quero saber, me conta aí. Mesmo que não seja tão bom como tem sido os últimos trabalhos, mas mesmo assim a gente tá interessado. Eu tô sempre interessado pra ver o que eles estão querendo fazer.
Pois é, acho que pra gente chegar até onde culminou a carreira deles, acho que é bom a gente dar uma repassada nos vários filmes que os Wachowski tiveram relação como produtor, roteirista e diretor. Diretor principalmente, porque se você comparar lá nos anos 90, antes do Matrix, porque você fala dos Wachowski, os caras já vem, puf, Matrix, né? Você pensa até que parece que a carreira deles começou ali no Matrix, né? E não foi, né? E é engraçado que muita gente acredita os Wachowski pelo aquele filme Assassinos do Stallone, né? Que eles são roteiristas. E é engraçado porque os Wachowski, eles escreveram a primeira versão do roteiro e a versão que foi pro filme é completamente diferente daquilo que eles escreveram. Então, eles até tentaram falar com a Warner, assim, gente, tira a gente dos créditos lá, porque não tem nada do que a gente fez. E eles, não, a gente vai manter, porque é uma política da empresa, questão de direitos da empresa, questão judicial, não pode, tem que colocar, né? Tem algum crédito, alguma coisa, tem que colocar. E eles ficaram meio putos, né? Porque praticamente nenhuma ideia do roteiro deles ali foi aproveitado, né? Não que aquele filme fosse mudar absurdamente, mas
aquela coisa, né? O Assassinos, apesar dele ser o patinho feio pra eles, né? Deu um certo pedigree, deu uma entrada pra eles no estúdio. Deu uma entrada deles junto ao Warner.
Claro, é um filme com o Stallone e o Bandeiras.
Exatamente.
Como é que não vai dar uma abertura, assim, você estrear um negócio?
E tinha até um certo auge, né? Estavam no auge na época, né? O Stallone fazendo filme.
Então,
os caras têm que começar de alguma forma, né, gente? Fala sério, né?
Não, mas mesmo assim, sabe? Foi bacana pela entrada no estúdio, porque o Dracon sabe aí a dificuldade que tem de um roteirista ter uma abertura dentro de um estúdio grande assim. Existe um espaço gigantesco aí, né? De você ter a ideia e conseguir mandar para um estúdio, né? Eles aproveitarem alguma coisa do seu roteiro num filme, né? É muito complicado isso, né?
E tem outro detalhe, né, Juras? Esse foi o primeiro trabalho deles junto do produtor Joel Silver.
Isso.
Que vai ser importantíssimo na carreira deles um pouco mais à frente.
Isso não foi o suficiente, né? A Warner, ele já tinha uma ideia do que seria o Matrix. Ali na metade dos anos 90. Eles queriam que algum estúdio topasse. A Warner achou, caralho, ideia foda, muito doido, maluco esse negócio de Matrix aí. Mas vocês ainda não têm esse pedigree pra fazer essa revolução que vocês estão prometendo aí. Ou vocês não demonstraram ainda esse pedigree, né? Aí a Warner falou assim, faz um outro filme, um filme menor. Se vocês fizerem bacana com esse filme e trouxerem uma coisa diferente, a gente topa o Matrix com vocês. Aí eles fizeram esse Ligadas pelo Desejo, né?
I have a tattoo. Would you like to see it? A woman in upstate New York did it for me. Do you like it? Took her all day to do it. She promised it wouldn't hurt, but it was sore for a long time after. I couldn't even touch it. Now I love the way it feels.
Man, fuck these niggas. I'ma say everything but these niggas. I flip a gun, but these niggas. Take the knife off, it can cut these niggas. Yeah.
É um thriller bem bacana e eu acho muito inspirado em Diabolik. É basicamente a história de um casal, de duas amantes que entram numa conspiração pra roubar milhões de dólares de um mafioso e botar a culpa todinha no namorado malucão de uma delas.
E Siqueiro, o interessante é que ele já, até não vou dizer pioneiro, assim, mas ele era uma época que não tinha tanto isso, né? De você ter dois protagonistas fazendo um casal homossexual,
nem
né?
Tem, não, nem tinha. Nos 90 ali, procura. Pô, imagina, aí, cara. Né? Nem tinha. Procura aí, é. Que não deve ter uma ou duas referências.
Não tinha. Não, como protagonista, então, tendo destaque no filme, putz.
É, muito legal. E eles tinham uma câmera já meio criativa.
Isso.
Se eu não me engano, tem até uma cena que meio que a gente vê de cima. Aí eles
isso, ele muda de plano,
pro outro,
né?
Lado,
isso,
né?
Exatamente.
Eles... Eram umas coisas Dracon. Mais inovadoras.
É. E Dracon, como tu falou agora, eles tinham uma câmera bacana, não só por isso. Eles estavam começando ali a reunir a equipe deles. É, o Don Davis, que foi o responsável pela música de Matrix. E mais importante, o Bill Pope, que foi responsável pela fotografia de Matrix.
Foda.
Então...
É, bom pra conhecer a galera, né? Juntar ali o grupinho pra poder fazer a coisa depois, né?
Pois é, só que aquilo que a gente foi ver no Matrix numa cena de ação, que a câmera é em 360, a gente vê nesse Ligadas pelo Desejo uma câmera em 360 das duas meninas fazendo sexo, né? A câmera girando e elas fazendo sexo na câmera e a câmera dando 360 bonitão, sabe?
Então, assim, bonitão,
imagina um pornô dirigido pelos Matrix.
Né? Olha aí, isso é loucura, né?
Aliás, não,
a gente já viu isso, pô.
A gente já viu, virou Sense8. Né?
Algumas cenas, né? Não é um pornô, né?
É um pornô assim, com história. Com história
a suruba foda. Coletiva ainda tá ecoando aqui na minha cabeça, cara. Ele foi sensacional.
Cantando a musiquinha ainda, né?
Exatamente, excelente. Mas aí foi no Matrix, em 99, que eles explodiram na cultura pop, né?
This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Follow me.
tudo mudou.
Tudo mudou, não só pra carreira deles, como pro cinema mudou, né?
Cara, eu lembro só do pessoal chegando, que eu tinha que tava começando a entrar na adolescência nessa época, e o pessoal, caralho, Matrix, sabe o que é Matrix? Enter the Matrix, né, não sei o quê. E era muito foda, que era uma época que não tinha internet ainda. Isso. Então você não tinha como procurar e nada, era muito de boca a boca. E aí o pessoal, porra, eu vi o filme, não entendi nada. Ô, caramba, tô repensando minha vida inteira.
A melhor propaganda é isso, né? Vi o filme e não entendi nada. A propaganda do filme.
É, caraca, não entendi, tô aqui maluco. Eu falei, cara, o que que deve ser Matrix, né? Fica quase como o Neo ali tentando investigar o que é aquele... É, investigar as coisas, investigar o que é o Coelho Branco, quem é Trinity e tal.
É. Agora, os caras foram... Tiveram coragem, viu? Eu vou te dizer uma coisa. Eles chegaram lá pra Warner e pediram um orçamento de 80 milhões, não. Certo?
O Warner disse, que hoje já é dinheiro, mas em 96 era o dobro do pois que é. Seria isso hoje.
Aí a Warner disse, eu dou 10, certo?
Dou 10 milhões!
Caridade, dou 10. Te dou 10 conto pra fazer, fique feliz.
Caraca, é igual o mercado, né? Você chega assim no mercado e fala assim, tem esse tapete aí? Quanto é? 100 reais, eu dou 5.
Não, isso é beleza, beleza.
Leva assim que leva esse pneu aqui também.
A gente aceita grana. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram os 10 primeiros minutos do filme, a cena da Trinity, com os 10 milhões.
Que baita convencimento, hein, Siqueira?
Aquilo aí chegaram lá, ó, tá aqui, ó. Pá! Os executivos da Warner assistiram lá e disseram, beleza, a gente tá o resto. Tá aqui a grana.
Matrix já está na cultura pop aí, todo mundo conhece. Quem não viu, assim, tá perdendo uma grande oportunidade, que o primeiro Matrix é um dos maiores clássicos da história do cinema. Um dos maiores filmes blockbusters lá, já lançados. E nem com a ideia de ser um filme blockbuster, né? E ele acabou se transformando em um grande filme blockbuster. Mudou várias concepções relacionadas a cinema e a filmes blockbusters, a inserção de outras culturas dentro de um filme blockbuster, que é o caso de você ver mangá ali, você ver anime, você ver simbolismos, você ver religião, você ver tudo misturado no Matrix, né? Os caras fizeram, eles são filhos, né, dos anos 70, ali, anos 80, então eles são apaixonados também por essa cultura que a gente também curte, né?
Eles são uns baita nerds,
são,
né?
Muito nerds,
tipo assim,
são muito nerds.
Tipo, a gente pega tudo que a gente gosta, bate no liquidificador e cospe ele num filme. E o legal do Matrix, que vale dizer pra galera, não tá datado, primeiro, né? Não tá datado até hoje.
Tá lindo,
funciona,
tá lindo.
Cara, perfeito. E o mais legal, cara, é que eles fazem uma ação plástica, né? Bem uma coisa, uma pegada de quadrinho ali, mas sem ser falso, né? Sem ser tão falso. Pelo menos no primeiro Matrix, assim. Ele fica na linha tênue entre o falso, né? O fakezão e a coisa plástica ali. Fica bonito na tela, né?
Ricardo, porque isso é muito porque tem muito efeito prático dentro de Matrix.
O que é mais foda, né? Uma coisa que a gente não pode dizer, até adiantando um pouco o papo em relação à filmografia deles, é que eles sempre trazem um banho de efeitos especiais, de computação gráfica, mas nunca de forma
repetitiva.
De forma gratuita, sabe? De forma pra ser um gimmick pro filme. Eles sempre usam pra suportar a narrativa deles, suportar a história que eles querem contar. Coisa que quase ninguém faz hoje em dia.
A gente pode contraditar isso com o segundo e com o terceiro Matrix em algumas cenas.
Sem
dúvida.
Mas,
de todo modo, muita gente, os true nerds, sabe? Aquele pessoal true, sabe? Ficaram esculhambando os Wachowski durante o lançamento do primeiro Matrix, dizendo, isso é um rip-off de Ghost in the Shell.
Sabia que ia até falar isso, verdade. Quando você vê o Ghost in the Shell, não dá pra culpar os caras, porque se Matrix fosse, se o nome fosse Ghost in the Shell e fosse a adaptação oficial do anime, faria total sentido. Porque tem muita coisa que é igual, conceitos, a coisa de botar a coisa na cabeça, de entrar na Matrix e tal, tudo é muito parecido. Só que, é como o Ricardo falou, eles têm o Ghost in the Shell e tem outros animes como influência deles, mas eles também têm uma porrada de coisa. E eles batem tudo no liquidificador, eu me identifico pra cacete com isso, né? Que eu também faço isso no meu livro. E eu acho que é por isso que funciona, porque a gente é muito verdadeiro com as referências que fizeram sentido pra gente. Se a gente ama tanto, a gente sabe passar esse amor através dessas obras dessa maneira.
Exatamente, Tarantino faz isso, ele diz isso pra todo mundo, né? Diz assim, cara, eu nasci eu cresci numa locadora, cara. Tudo que eu via lá de filme de luta, de porrada, de clássico do faroeste, tudo eu trago pros meus filmes, porque foi isso que eu consumi e é isso que eu gosto, entendeu? Então, assim, eu não posso negar as minhas origens e as minhas referências. Eu coloco como forma de homenagem. Quem acha que meus filmes são todos originais, tá indo pela linha um pouco errada, né? São originais porque é uma história que é um recorte de várias coisas, e aí é montada uma história. Mas todo o filme ele tem cheio de pontas e referências a outros clássicos, né? Se você assiste Kill Bill e depois... vou ver quem é esse tal de Bruce Lee. Vai assistir os filmes do Bruce Lee? Tu... Opa, peraí, foi daqui que o Tarantino pegou.
Isso, aí tu vai dizer que é um fã filme do Bruce Lee.
Exatamente,
E ele não tá nem aí, é isso aí.
Exatamente, e faz muito bem isso, né? Ele.
Só pra dar um exemplo aqui, dois exemplos pra fechar aqui essa discussão sobre imitação e homenagem, certo? A Versátil Home Video, que é uma produtora, uma distribuidora que tá fazendo um trabalho do caralho aqui no Brasil, lançou recentemente os dois filmes da série Lady Snowblood, certo? Da qual o Tarantino bebeu de maneira absurda pra fazer Kill Bill. Tanto é que uma das músicas de Kill Bill é cantada pela atriz que faz a Lady Snowblood do título.
Uhum.
Ele bebeu muito do filme. Mas é um filme japonês de nicho que ninguém conhecia, até que o Tarantino foi lá e fez Kill Bill e disse, olha, eu fui influenciado por Lady Snowblood, certo? Outra coisa, vou dizer até um exemplo pessoal. Star Wars, o primeiro, Guerra nas Estrelas. Eu assisti quando era pirralho, depois fui... estudar para ver quais eram as influências de George Lucas e descobri que ele tinha baseado a estrutura da história em um filme chamado A Fortaleza Escondida, que aliás também foi lançado pela Versace aqui no Brasil, do Kurosawa. Então eu fui assistir Kurosawa por conta de uma imitação, entre aspas, que o George Lucas havia feito.
Cara, os grandes clássicos do cinema, principalmente os filmes originais, eles são originais porque ele não é baseado em nada, né, cara? Mas ele é inspirado em várias histórias que foram contadas. É difícil, cara, um autor, um escritor, e já a gente discute se os Wachowski não são melhores escritores ou diretores, é difícil um cara que cria histórias não pegar referências da sua formação, claro, cara. Quase impossível, diria.
Aí você pega o Sérgio Leone, o cara fizeram uma vez no Oeste um dos maiores filmes ever. Não só de faroeste, mas do cinema. E quando você vê a versão comentada por ele, que é tão espetacular quanto você vê o filme original. Ele vai falando, tem uma hora lá que o Charlie Bronson... É o Charlie Bronson, né, que faz
exatamente.
O filme. Ele aponta uma arma... E aí ele fala, então, essa arma é exatamente igual à arma do filme tal lá de 1920 que ele viu e que ele queria que fosse exatamente a arma igual daquele filme. E ele sabe que, assim, pra audiência não tem a menor importância se aquela arma é assim ou de outra maneira. Uhum. Mas pra ele é importante aquilo, porque traz um sentimento que ele precisa passar naquela cena.
Quando alguém que tá assistindo identifica isso, acho que até o cara fica feliz. Pô, é isso aí, cara. Eu quis fazer isso. O Tarantino, ele é um pouco mais óbvio nas suas referências, né? Porque quem assistiu esses filmes que ele dá sempre pista, né? Faroeste, de porrada, esses filmes chineses, né? Esses filmes coreanos, tudo que ele curte muito esse cinema, vai identificar fácil, né? Mas os Wachowski, eles foram com Matrix, eles foram numa linha um pouco diferente, né? Ok, a gente já estava embarcado na cultura japonesa, eu diria aqui no Brasil, nos anos 90 já, porque já estavam começando a chegar muitas coisas, né? Já tinha lá os animes, já estavam bombando no Brasil, a gente já tinha visto Akira, já tinha muita coisa, já tinha chegado no Brasil, mas no mundo talvez esse o Ghost in the Shell não fosse esse estouro absurdo que todo o planeta conhece, aliás, nem hoje é, sabe? Eu tenho certeza que tem muito ouvinte que tá escutando esse podcast que nunca assistiu Ghost in the Shell e tá ouvindo falar pela primeira vez aqui, sabe?
Então, por favor, pare, assista Ghost in the Shell e depois volte.
Cara, eu acho assista como? Baixa na internet, Siqueira? Porque é difícil encontrar essas coisas.
Na verdade, foi lançado em Blu-ray aqui no Brasil,
o primeiro Ghost in the Shell. Eu tenho VHS do Ghost in the Shell.
Olha aí, então o Dracon tá se comprometendo a fazer uma cópia da fita dele.
Foi lançado em Blu-ray aqui no Brasil oficialmente. Disponível é baratinho.
Mas vocês pegaram essa época, quando pegaram que a gente usava dois videocassete, aí eu usava aquele Akira. Cabo.
Eu tinha
áudio out.
Ô, Dracon, eu tinha uma fita que tinha uns episódios de Cavaleiros Zodíaco. Aí acabava, acho que uns 4 ou 5 episódios. Aí começava Akira inteiro e terminava com um Cine Privé.
Então você gravava em EP, né?
EP, exatamente, que cabiam 6 horas, né?
Tinha uma gravaçãozinha da Lenda do Demônio, lembra? Que passava na Band também. Lembra.
Tudo isso.
Eu também tinha VHS.
É basicamente o sistema de pesquisa dos irmãos Wachowski pra Matrix.
Cara, e a gente sempre é fruto das coisas que a gente gosta, né? Se algum dia eu fosse fazer algum filme, um livro, qualquer coisa, ia ter tudo referente a Dragon Ball, Rurouni Kenshin, Cavaleiros do Zodíaco, até porra toda lá, cara.
É possível, cara. Eu tô em casa aqui. Por isso que a rapadura me sinto em casa.
Exatamente. Mas olha só, eles mesmos disseram, assim, tem muitas entrevistas bacanas, eles são caras que falam muito, assim, sabe? Eles dão entrevista, eles falam mesmo, não é aquela entrevista metódica de, não, esse filme foi bacana, trabalhar com um ator com tal ator foi bacana. Não, eles falam mesmo, eles falam sobre cultura pop, eles falam sobre tudo. E eles falam isso, quando eles estavam fazendo Matrix, ele falou assim, poxa, principalmente a Lana, né, que antes era Larry Wachowski, já a gente comenta isso.
Uhum.
Ela dando entrevista pro lançamento do Destino de Júpiter, né, ela dizendo assim, pô, quando a gente fez Matrix, eu tava estudando muito Karl Marx, entendeu? Então era difícil eu não inserir alguns conceitos de psicologia, de filosofia no Matrix, sabe? Então você vê nos filmes o reflexo, aliás, na carreira inteira deles. Tem discussão filosófica, sociológica, né? Psicológica, ele trabalha muito a cabeça dos personagens, né? E isso é bacana, né? Desde o começo da carreira deles tem essa discussão, né? Isso é legal.
Existem os temas recorrentes nas obras, né? Eles sempre... você vê que tem umas similaridades ali nos assuntos, sim, que eles abordam, justamente por conta dessa criação deles, né? São filhos ali dos anos 70, 80, né? Então tem muito da influência do que eles consumiam na época nas obras deles. Vale só dizer, logo depois do Matrix, né? Que eles tiveram o fiasco lá do Reloaded, do Revolutions, que até dá pra levar algumas coisas, né?
Fiasco não, Ricardo.
Fiasco talvez em termos...
De crítico. E crítico público. Mas eu assisto, assim, de boa. Até o Reloaded eu acho legal. Mas você vê que acho que foi a primeira vez que eles tiveram contato com o cinema produto, né? Que é o que eles chamam hoje em dia, que eles querem se manter longe disso, que é o cinema franquia, é o filme que não leva uma discussão, que é simplesmente fazer o cara ir lá pra sessão, pagar o ingresso e tchau.
Agora, Ricardo, vamos voltar aqui pro fenômeno do Matrix Reloaded, certo?
Uhum.
Quando o primeiro Matrix saiu, foi na época no começo do DVD. Começo que o pessoal tava começando a comprar DVD realmente. E veio aquela confusão toda, né? DVD do Matrix, DVD do Milênio.
Tanto que o filme fez mais sucesso, o primeiro Matrix fez mais sucesso em DVD do que propriamente no cinema, né?
Cara, eu digo que o DVD do Matrix foi um dos primeiros que eu vi, cara. Que ele tinha uma parada de você seguir o Coelho Branco. Então tu tava vendo o filme, aparecia o Coelho Branco na tela.
Caralho, pode crer, a gente apertava, né?
Ele foi usado, o DVD do Matrix foi usado pelas empresas pra vender a mídia DVD.
Era na época gloriosa que os DVDs tinham algum charme, né? Hoje em dia, coloca o filme aí de qualquer modo e vai embora.
E um monte de propaganda assim, você compra o DVD original, Blu-ray, e aparece FBI, aí é uma mensagem gigante, não piratear isso aqui, exibir em público, aí depois uma propaganda de pirataria. Não compre pirata, compre original. Não, mas gente, eu já comprei a original, é original, não precisa...
Então tá te falando, se eu baixasse pirata no torrent ali, era só apertar play que eu tava vendo o filme, né?
Exatamente, cara, dá raiva.
Bom, aí veio o DVD do Matrix, depois de uma coisa mais interessante que o DVD do Matrix, que foi Matrix, o Segredo da Produção.
Porra, os bastidores foram fantásticos.
Exatamente, um lançamento em DVD voltado de 2 horas, só de making off, sabe? Esmiuçando a produção desde o início até o lançamento. Do caralho, aquilo ali.
Sim, que a gente viu umas coisas muito loucas nisso aí. Por exemplo, naquela cena clássica que o Neo tá no metrô e aí ele enfrenta finalmente o agente Smith, né? Isso. Que é o nome do inimigo dele?
Exatamente,
ele enfrenta o agente Smith. E aí tem aquela cena que ele joga o Neo no teto do metrô e depois ele tomba no chão.
Exato.
E lá nos bastidores a gente vê o ator, né? A gente vê eles filmando. E na hora que o dublê bateu no chão, o cara fraturou umas 3 costelas. Nossa. Ali, ele saiu todo quebrado do negócio. Ele realmente saiu ferrado da gravação. E aí a gente vê essas coisas e fica, caraca, que coisa louca, né? Assim, o bicho pegou mesmo.
E no filme, né? No filme você vê todos aqueles show de efeitos, né? O do Neo, né? A câmera em 360, que foi revolucionária, e mostrando como foi feito aquilo ali. Eu acho que esse tipo de material foi responsável, inclusive, pela ascensão do Matrix, né, no mercado de home video, que muita gente queria saber, pô, como é que esses caras fizeram isso, essas câmeras em 360 e tudo mais, né?
Isso era uma coisa muito foda que eu vejo cada vez menos hoje em dia, que é você falar assim, cara, como esses caras fizeram isso, né? E o Matrix era recheado dessa coisa, né?
Faz sentido que hoje em dia pode fazer tudo no cinema, né? Tudo computação.
Fundo verde, computação gráfica ali, né? Tinha aquela cena dele, ele dando um salto junto com o agente Smith, né? Isso, no alto, ele se agarra.
No próprio metrô, né? No próprio metrô lá, ele...
Isso, tiro, e tu fala, foda. Cara, como?
Foda. Matrix, assim, os caras mudaram a cultura pop, é um dos maiores clássicos. Muita gente discute, inclusive hoje, em tempos de redes sociais, se a gente não vive numa Matrix aí, sabe? Tá todo mundo conectado nessa porra aí. Aliás, conexão é a palavra que eles mais amam, os irmãos Wachowski. Eles usam em praticamente todos os filmes dele essa parada da conexão, de você tá ligado a um outro, você tá num local e o cara tá do outro lado do mundo e você tem essa conexão, né? Tinha muito isso no próprio Cloud Atlas e no Sense8, né?
E eles misturaram muito, eles usavam dois elementos muito claros, assim, no Matrix, né? O lance mais cool, né? De você ter as lutas, o óculos escuros, aquela música industrial, mesmo, couro e tal, câmera lenta, posando. E tinha o lado zen, né? Que era essa coisa da conexão, a isso, coisa que eles tinham aqueles pontos isso, dos chakras no corpo. Eles fizeram um balanço bacana entre a fé e a ciência, né? A coisa mais estilosa da coisa. É bacana como eles brincam com as duas coisas.
Sim, isso que o Ricardo tá até falando do óculos e tal. É, eles revolucionaram essa coisa do visual que serviu de inspiração pro super-herói. Porque você pega aquele sobretudo, aquilo era a capa do super-herói, né? O óculos escuro era a máscara do super-herói. E depois veio o X-Men. E o X-Men tá totalmente influenciado, nossa, também por esse visual de couro.
Total.
Essa coisa,
o uniforme preto, né?
Esse uniforme preto. Essa
até
coisa
o Bob que mudou o seu uniforme fez depois.
Até isso que vocês estão falando, o Siqueira levantou a coisa do DVD, realmente é uma grande prova de que, assim, nem a Warner estava esperando que ia ser um negócio tão revolucionário, não, tão intenso, porque se eles tivessem, meu irmão, eles não teriam perdido a chance de já lançar o filme com toda uma linha de roupa oficial do Matrix. Ah, quantos óculos celular, escuros. Cara.
Eles lançaram o celular da Motorola, lembra? Que tinha um celular que era não, o celular do Neo.
Não, eles lançaram só no segundo filme, que foi o da Samsung.
Então, no segundo filme. E quantos óculos escuros e, sobretudo, e tanta coisa que eles poderiam ter utilizado oficial. O celular do Matrix, pô.
Cara, aquele celular da Nokia, cara, que era tipo um gatilho. Parece que era tipo um cartucho. Cara.
Dracon, concordo contigo. Se Matrix fosse lançado agora, em época de rede social e tudo mais, os caras acho que faturariam 2 bilhões aí com coisas de... Que possibilidades, né, cara? Porque mais do que nunca ele já falava de uma época que tava todo mundo na droga desse celular, né? De falando, porque naquela época era o falando no celular, não era mandando mensagem, né?
Verdade.
Era falando no celular. Então hoje em dia seria um pouco diferente, né? De todo mundo conectado. Seria uma loucura do cacete.
Internet ainda tinha que sair procurando sinal. Aí...
Eu só sei que eu frequentava evento de anime nessa época, e o que tinha de nego andando igual eu. Com a roupinha dele do Reloaded, sabe?
Aquele, os braços pra trás igual o Morpheus. Isso,
exato, não, o cara andava com aquela roupinha com o bracinho pra trás, cara de posudo, né, na porra do evento de anime, cara.
É, você se sentia em Londres, lá em São Paulo, né?
É assim, por mais que eu concorde com o Ricardo que as sequências do Matrix não deram tão certo em crítica, apesar de eu gostar, sabe? Eu gosto
ainda. Mas o Revolution, né, Júlio? Mas o Revolution que foi cagou tudo.
O Reload.
O Reload é legal, cara.
É bem bacana.
O Reload é legal.
Bacana. Tem coisas agora que estão vencidas pelo tempo, como aquela isso, luta com o Sainz e Smith lá,
isso,
né?
Isso, era isso que eu ia falar.
Que o Tarantino fez uma cena melhor, né? No seu Kill Bill lá, com a noiva lutando contra os carinhas lá.
Esses dois ali, total, né, cara? Mas tem aquela cena da rodovia, né? Aquela ali eu vi no...
Aquela
vi
do caralho, DVD, cara.
E os caras construíram a rodovia. Via, cara.
Matrix Reload é injustiçado. Muita gente fala mal sem realmente pela nostalgia e porque outras pessoas falam mal, sabe? Assim, se você for assistir hoje, você vê que tem muito conceito foda. Os caras mandaram muito bem. Só que aquela parada é uma síndrome, eu diria, quase uma síndrome Lost. Uma excelente ideia e cresceu demais, entendeu? Todo mundo assim, caralho, tem que... Vamos viajar, gente, aqui. A gente pode fazer tudo, sabe?
Eles construíram, na verdade, o Matrix Reloaded sofre de várias coisas, né? Eles constroem várias ideias nesse filme. E aí o filme acaba sem final, pra continuar só no final do ano, né? Quando veio o Revolution, né? Continua no final ali, tu fica, pô, tá de sacanagem, né? E aí te cobra o teu ingresso pra tu ir lá ver a conclusão. E a conclusão em si, ele veio que deixam pra lá, né? Os conceitos que eles colocaram lá, do Merovision, da Persephone, os gêmeos, tudo fica pra trás.
É, e ele traz a discussão do escolhido, né? Que o Neo, é tanto que ele tá lá de braços abertos, meio que como Jesus crucificado, né? Tudo
não,
que
eles cagaram nos conceitos anteriores do filme, tipo de... na parte do momento que o Neo consegue, ele desconectar da Matrix, consegue afetar as máquinas, sabe? Falou, caramba, cagou no próprio conceito que
o filme... Não, nem tanto.
Aquilo aí podia ter sido resolvido de maneira muito foda.
Eu gosto ainda, Matheus. Vou dizer logo, eu gosto do trem Matrix aí, e eu assisto mesmo, e eu acho os diálogos com o arquiteto espetacular.
Ninguém viu aquilo ali.
Juras, peraí, vamos convir aqui que aquele diálogo do Neo com o Seraph,
com o Neo chegando. É, por que a gente teve que lutar aqui mesmo? Aí o Seraph diz: eu só conheço a pessoa quando eu luto com ela. Caralho, meu.
O Japa é nível Jorge Lucas, episódio.
O Japa, né? O Japa da chave.
Você
né?
só conhece uma pessoa quando você luta com ela.
Eu gosto.
Pra defesa dos irmãos Wachowski, Animatrix é do caralho.
Porra!
Então, Animatrix é do caralho. Aí eu ia chegar nessa parte aí de que, como o Ricardo tinha falado, como eles são nerds, como eles botam as coisas todas, e a gente já falou da revolução que eles causaram na porra do cinema, que eles botaram tudo questão lá. Só que aí, os desgraçados, além disso, eles ainda tinham uma visão à frente do que viria a ser a cultura de convergência.
Isso aí.
Então eles olharam e pensaram, vamos expandir isso aqui. E os desgraçados, eles não eram só viciados em animes e nesses filmes. Eles também eram gamers. E aí eles tiveram essa ideia de vamos ampliar para outras plataformas, como ninguém fez até hoje.
É verdade, cara, o Animatrix é um chute na cara, né, de todo mundo, né, porque vários curtinhos com vários aspectos diferentes pra expandir o universo e com estética diferente, né, cada um deles, aquele voo de Osiris, cara.
Nossa, é engraçado porque o Animatrix, ele saiu mais ou menos junto ali com o Reload e com o Revolutions ali, né,
foi um pouquinho antes.
Mas foi tudo ali em 2003, não?
Foi
tudo junto ali. E é bacana que foi lançado só pro mercado de home video, então os caras já estavam fazendo isso. E concordo com o Dracon, porque o Enter the Matrix, né, o jogo, né, que foi lançado, apesar de ser um lixo inacreditável de jogar, mas ele tem conceitos muito bacanas, sabe? Assim, de expansão do universo de Matrix, sabe?
Tem que contar que foram filmadas cenas com os atores, isso. Cenas finalizadas como se fossem do filme.
É, o Ghost e a Niobe, né? E tanto que eles usam um pouco da trama do Voo de Osiris e do Enter the Matrix nos filmes, né? E tentam... Eles fazem uma coisa legal, que, por exemplo, a Marvel tá tentando fazer agora com as séries dela, né? Que é esse universo compartilhado TV, cinema, porra toda. Só que no Matrix, no caso, até por conta da época que eles experimentaram, não é tão codependente, né? Você pode ver o filme sem aquilo ali e funciona de boa também, né?
Agora, por exemplo, você não ia descobrir que o Ghost era o ex-namorado da Trinity. Você só descobre isso no jogo.
É, mas é irrelevante, assim.
É irrelevante.
É irrelevante.
Sem contar que no jogo, você conseguia fazer com que foram filmadas duas cenas, dependendo do personagem que você estava jogando. Se você estivesse jogando com a Niobe, no momento que eles encontram lá com a Mônica Bellucci, a Mônica Bellucci dava um beijo na Niobe. Se você estivesse jogando com o Ghost, a Mônica Bellucci dava um beijo no Ghost. E as duas cenas foram filmadas.
Aí, que bonito.
Entendeu? Existem muitas coisas que foram filmadas.
Ou seja, tu jogou com a Niobe, obviamente, né? Se quer pra ver a cena.
Olha, eu não confirmo nem nego.
Mas assim, era um pensamento legal. Não sei se totalmente exclusiva dos irmãos Wachowski, mas a ideia de trabalhar com animes, com o cinema e trabalhar com jogos, assim, era um, como o Dracon falou, é um multimídia, né, cara? Bem bacana esse conceito. Lá no comecinho dos anos 2000, onde não se discutia muito isso, né? O cara de uma franquia original gerar esse universo todo. Baseado em quadrinho, baseado em livro, você até espera esse tipo de coisa acontecer, mas de uma parada original, sabe?
Não,
isso
passou
a ser estudado.
Né? E eles colocaram tantos conceitos, tanta coisa legal ali nesse Animatrix, que se você fosse hoje em dia, o cara ia pegar, não, essa ideia é muito boa, vamos estender isso aí num filme de 2 horas, vamos botar no cinema. E...
O Voo de Osiris, porra, iam fazer.
O Voo de Osiris, valeu o filme.
Cara. Exatamente.
Até o nome de Osiris, já tá pronto.
O Voo de Osiris é quase um clipe, né, na verdade. Ele é um clipe, uma atuação gráfica.
Agora, o segundo Renascimento valia um filme tranquilo ali.
É tanto que quando eu assisti o Pacific Rim, né, lá do Guillermo del Toro, falei assim, porra, esse filme tem tantos conceitos legais, é uma pena que não fez tanto sucesso de bilheteria, porque ele poderia ser realmente uma grande franquia. Vai ter sequência e tudo, mas não foi esse estouro que se esperava. E eu gostei tanto que eu sempre imaginei assim, pô, o Guillermo del Toro poderia fazer as sequências do... Não sei se o Dracon lembra, mas eu até falei lá no cast que ele poderia fazer as sequências ou alguma coisa em animação, sabe? Porque combina, sabe, esse universo de monstros, robôs e tudo mais em fazer em anime. E parece que vão fazer mesmo, né, Siqueira? Estão desenvolvendo algumas animações do Pacific Rim, né? Pra lançar junto com a sequência do filme, né?
Agora, Juras, só pra finalizar o tema Matrix, os Wachowskis, que eles desenvolveram ainda o The Matrix Online, que foi um fracasso retumbante, certo? Que seria um jogo que iria continuar a história de Matrix e nunca decolou. Uhum. E eles desenvolveram um jogo chamado Path of Neo, que foi lançado inclusive pra PS2, no qual você controlava o Neo, coisa que você não fazia no Enter the Matrix, em toda a jornada dele. Só que tem um twist, certo? Um twist. No final do jogo, quando você encararia o... Você derrota o Agente Smith, eles deram uma mudada, certo? Quando você derrota o Agente Smith no meio de Matrix Revolutions, eles deram uma mudada. Existe um momento nesse final em que aparecem duas figuras, uma rosa e outra azul, que representam os irmãos Wachowski. Eles, sério.
Legal.
Eles falam com vocês, olha, a gente resolveu dar uma mudada aqui e tal, mas eu espero que vocês gostem dessa brincadeira que a gente tá fazendo.
Ah, ele aparece no final e desaparece, tô ligado disso.
Então, isso... tipo, o jogo não é canon, então, né? Tipo, ele é uma outra parada, né?
Ele vai seguindo canon até esse momento.
Ah, tá.
Ele vai seguindo relativamente canon, se bem que ele dá umas opções pra você, mas ele vai seguindo relativamente canon até esse ponto. Em não, que aparecem os irmãos.
Aí eu vendo isso que o Seca tá falando, ele chega à conclusão de que é ouve a galinha o conceito do Matrix, porque se fosse hoje, o Matrix hoje, os caras, se eles pudessem ter acesso a um jogo pra PlayStation 4, o mundo de hoje, conectado de hoje, a estrutura de hoje, o Matrix ia ser tudo que eles gostariam que tivesse sido naquela época. Só que, se não tivesse Matrix naquela época, a gente não ia ter muita coisa que a gente tem hoje.
Exatamente. Os caras estavam limitados, né? Limitados pela época, né?
E Dracon, o que é que eles fazem no final do jogo? Eles transformam o Agente Smith num Agente Smith gigante.
Nossa.
Pra eu enfrentar.
Pô, imagina, se vocês pudessem usar o MMO de hoje que se tem, o PlayStation 4, o Xbox
One. E todo mundo ser um escolhido dessas aí, né?
Porra, Destiny Matrix, imagina?
Pois é. Mas eles se transformaram em tudo aquilo que eles criticam hoje, né? Porque você lê em entrevistas dos irmãos Wachowski, que eles falam muito assim, que a pior coisa que você pode fazer é transformar seu filme em produto e pensar só como produto.
Sabe? Eles viraram os Los Hermanos do cinema.
Exatamente. Matrix é Ana Júlia dos Wachowski.
Traiu o movimento, né? Traiu o movimento, cara.
Todo mundo esperava que eles fossem nessa linha, né? Vamos criar produto, gente. A Warner, meu Deus. A Warner deu a alma pra eles, pô, assim.
Claro, né?
Façam o que vocês quiserem.
A mão do executivo tremia, né? Já imagina.
Cheque vai em branco, né, cara?
Exatamente. E a expectativa do público não era menor. Por mais que não tenha funcionado em bilheteria. Em bilheteria funcionou, porque todos os filmes é tudo 400, 500 milhões. O segundo filme, quase 800 milhões em bilheteria. Então faturou muita grana, sabe? Então, assim, mas se esperava muito deles, assim, pós-Matrix. O que é que os caras vão fazer pós-Matrix? Porque não é possível, cara. Esses caras são eles mudaram o cinema. Se espera muita coisa deles.
Todo mundo quer um novo Matrix vindo deles. Essa é a parada, entendeu?
Exatamente.
E não é assim que a banda toca.
Aí esses caras que são viciados em quadrinhos, inclusive eles escreveram os quadrinhos do Matrix, né? Matrix Comics, de 99 até 2004 eles fizeram os quadrinhos, e tem por aí, é fácil achar, e é uma arte bem bacana e tudo, do universo do Matrix. Eles são viciados por quadrinhos, né? E foi procurando lá, revirando as revistinhas deles lá, e disse, poxa, Alan Moore, né? Alan Moore escreveu um baita de um quadrinho revolucionário aqui, vamos escrever e produzir essa porra e adaptar pro cinema. Foi o V de Vingança, né?
Voilà! In view, a humble vaudevillian veteran, cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished. However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin, vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition. The only verdict is vengeance, a vendetta, held as a votive, not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. Verily, this vicious soise of verbiage veers most verbose, so let me simply add that it's my very good honor to meet you, and you may call me V.
Que é dirigido por eles.
Não é. É, não é, mas quase é, né?
Não é, mas é, né? Quase.
É, não é, mas é. É tipo aquele orfanato do Del Toro.
Exatamente.
Do não é, mas é.
É tipo aquele lá do J.J. Abrams, como é aquele do, da cabeça de Nova York?
Cloverfield.
Todo mundo sabe que é dele, né? Do J.J. ali, né, meu filho?
Agora, Juras, quanto ao V de Vingança, existe uma polêmica muito grande entre os fãs do filme, que não são poucos. Você sabe muito bem que o filme é adorado por muita gente.
Pô, ainda mais depois das manifestações, né?
Aham. Uhum. Não só isso, o filme se tornou até maior do que o quadrinho, né, Siqueira?
Pois é, mas os fãs das HQs, eles não gostam muito, porque enquanto nas HQs o V tem um viés anarquista, certo? O V do cinema, ele é quase um social-democrata.
É, eu sei que o Alan Moore, nesse momento, tá fazendo um voodoo escrito Jurandir Filho. É. Ele tá espetando aquela porra de ouvir o Jurandir Filho falar que o filme ficou maior que a HQ dele. Isso é pra matar o velho.
Por mais que eu entenda que V de Vingança é uma das obras de arte do Alan Moore, essa obra só chegou na boca das pessoas e na cabeça das pessoas por causa do cinema, né, cara? Quem fala de V de Vingança hoje em dia é filho do filme, cara. Você vê na internet espalhado por aí frases do filme. Você não vê print dos quadrinhos, sabe? Se tornou maior, cara.
Sem dúvida, obviamente, o filme tem um alcance muito maior, né? Mas, mesmo assim, eu acho que o filme não é tão memorável. Assim, é um filme bacana, eu acho legal.
Eu não falo de critério de qualidade, não, tá? Eu tô falando de alcance de produto, né? Eu tô falando
de qualidade, de... não. Eu entendo, mas eu tô falando até o filme mesmo. Eu acho que... Eu não sei se ele ficou na cabeça da galera como aquele filme que, porra, quero rever e, pô, de tempo... É, não tem...
Olha,
será que não?
Ficou na cabeça de muita gente.
Acho que ficou?
Acho que ficou, até por conta até da... Já falou aqui das manifestações.
É, por causa das manifestações, até do Anonymous. Ele ficou muito popular.
O Anonymous usa como marca, né, a máscara.
É, mas aquela... Existe um motivo pelo qual... As versões atuais de V de Vingança, elas vêm acompanhadas da máscara do V, a máscara do Guy Fawkes. Exato. Tem muita gente que compra pela máscara, não compra pela HQ.
É, tem gente que nem sabe que é HQ, não sabe que é o filme, não sabe porra nenhuma.
Exatamente, mas é interessante porque, engraçado, eu li uma entrevista dos Wachowski sobre o V de Vingança, né, ele dizendo assim que eles foram chamados de anti-americanos, cara, porque eles são de Chicago, né, nasceram nos Estados Unidos e tudo. E eles são chamados de anti-americanos por causa desse filme.
Até porque no começo do filme, a gente escuta pela voz que os Estados Unidos viraram uma úlcera, se acabaram, basicamente. Pelo menos pelo que é passado pela propaganda oficial do governo britânico, é que os Estados Unidos viraram os estados cancerásticos da América. Então virou uma bosta lá, entendeu? Eles ficam propagandando que a Inglaterra é tão maior que os Estados Unidos e tal. A gente não sabe até que ponto isso é verdade dentro do universo do filme. Mas o que é passado pro espectador é isso, que os Estados Unidos viraram uma bosta por conta da agenda liberal.
Mas agora, falando do filme, eles trouxeram o Hugo Weaving, né, do Matrix, pra fazer o V, e que trabalho do cara foda, né? Sem mostrar a cara um único momento, um trabalho de interpretação corporal e com a voz, né? Fantástico, né, o trabalho dele.
O Hugo Weaving é um cara interessantíssimo, né? Que ele vem lá do Elrond, do Senhor dos Anéis, faz o Agente Smith de Matrix, só na crista da onda, né?
Megatron, é um cara, né? Que ninguém vai no cinema pra ver o próximo filme dele, mas todo mundo fica feliz quando sabe que ele tá no filme.
Ele é um baita ator e também, não podemos esquecer, Natalie Portman, né? Carequinha, né, cara? Carequinha ficou marcante, a raspa na cabeça.
Provando que Natalie Portman, mesmo careca, continua linda.
Só que se você for pensar, esteticamente, o V de Vingança, ele tem muitos conceitos dos irmãos Wachowski. Não sei se porque a HQ tem muitos conceitos dos irmãos Wachowski, ou o Alan Moore é uma grande inspiração para os irmãos Wachowski. Aliás, ele é para a cultura pop inteira, né? Desde de V de Vingança ao Watchmen, né? Então, é um cara que mudou também cultura pop, trazendo conceitos reflexivos de algo que a gente já conhecia, né? Que, no caso dele, com os super-heróis.
Apesar, né, de hoje em dia, o homem tá doido, né?
Mas aí, meu amigo.
Cara, o Alan Moore, ele é adorador de um deus lagarto. O que você pode esperar?
Ele não é nem creditado nesse filme, né?
Não. É aquela coisa. O Alan Moore pediu pra que, depois de do Inferno... Não, foi depois de...
Liga Extraordinária.
Nenhum filme... baseado em obra dele, tenha ele como crédito. Ele dá todo o crédito pros desenhos ilustradores.
A gente não pode culpar também o cara, né? Pelo amor de Deus.
É, realmente, que Extraordinária saber... é um feito assim...
Não, realmente não pode culpar o cara, mas o que eu queria saber do Siqueira é se ele pediu também pra devolver o cheque.
Exatamente.
O dinheiro vai todo pros ilustradores.
Vai, com certeza. Tá ganhando ali. Pagou
pra gente, né? O que é passado pra imprensa é o Alan Moore não recebe um centavo, vai todo pros
ilustradores. A gente finge que acredita, mas eu tô só acreditando aqui. Pagou um Outback pra ele ali, pelo menos.
Mas assim, vocês não acham que o V de Vingança tem estética dos Wachowska ali, de câmera, de câmera lenta?
Isso, até os movimentos de câmera meio lento.
Aí, ao invés de ter o Bullet Time, você tem o Knife Time.
Como é que é o nome?
Ao invés de ter o Bullet Time, tempo da bala, você tem o tempo da faca, o Knife Time.
Não, Knife Time.
Aquela cena realmente é muito foda, aquela cena de câmera lenta lá da faca.
Que o mesmo diretor vai repetir esses conceitos no Ninja Assassino posteriormente.
Nossa! Ninja Assassino é um dos filmes que mais tem sangue de Hollywood, assim.
Agora o problema é que você não consegue enxergar o sangue em Ninja Assassino. O filme é muito escuro.
Me tira uma dúvida. O filme seguinte que eles trabalharam, porque foi em 2006, né, que eles fizeram o V de Vingança. Aí em 2007 teve os Invasores, né? Ou aquele Invasores com a Nicole Kidman e o Daniel Craig, né? Eles têm... relação com... Porque parece que eles não são acreditados.
Eles têm dedo na parada, mas depois o estúdio mudou tudo e aí eles acabaram não acreditados.
O Invasores teve um problema sério. Ele foi dirigido pelo mesmo diretor de A Queda, As Últimas Horas de Hitler. O Olivier é alguma coisa. Eu não consigo pronunciar o nome do cara.
Olivier Riskbiel.
Nossa. E o diretor não conseguiu finalizar o filme, porque os produtores não gostaram do corte. Então foi chamado uma equipe de emergência, que aparentemente também incluiu os Wachowski, pra tentar modificar alguma coisa ali e salvar, entre aspas, o filme.
Pô, é foda você ser diretor de estúdio, né? Que os caras pensam assim, gente, deu um problema aqui no set, peraí, deixa eu fazer uma ligação aqui, onde é que estão os irmãos aqui?
Cara, tu é funcionário, cara, tem muito glamour em cinema, mas o fito é funcionário.
Mas eles devem ficar numa situação desgraçada, pô, esse filme nem é meu, o que eu faço o quê aqui,
cara?
Mas isso não é raro, gente. Isso não é raro de acontecer.
Pois é. No Entourage mostra uma cena dessa.
Exatamente.
Né? Que eles estão fazendo o filme lá do Pablo Escobar e aí tá tudo dando errado.
Todo mundo dirige alguma coisa, né?
Mas aí, eu tô aqui pensando, Jura, só abrindo um parêntese aqui. Eu tava pensando, vendo Siqueira falando dos invasores, dos bastidores dos invasores, eu tava aqui pensando. Quem que programou o Siqueira na Matrix, cara? Puta que pariu. O cara sabe os bastidores de Invasores, que é um filme que... Pede pros ouvintes do Rapadura Cast, quantos assistiram? Aí vai levantar dor lá no fundo.
Olha, peraí, Dracon, agora...
Esse Siqueira a gente levanta, assim, que a gente vai ver no cinema.
E tem outra coisa, viu? O Invasores é uma refilmagem de Invasores de Corpos, que é um dos meus filmes favoritos.
Então, Invasores de Corpos, sim, aí é um clássico. Mas esse de 2007, cara...
Mas olha só, os irmãos Wachowski lá em 2008... Eles saíram lá do V de Vingança, né? Eles não, em tese, não dirigiram em 2006, porque eles estavam
ocupados. Faz igual o Didi, né? O Didi balança o pezinho,
Exatamente,
né?
Aquele pezinho balançando ali embaixo. Porque eles estavam focando num próximo projeto deles, que era a adaptação de...
Peraí, Júlio, deixa eu falar, por favor.
Ah.
Go, Speed Racer, go!
Adaptação de Speed Racer em 2008.
Puta que pariu.
Aconteceu nesse Speed Race?
Olha só, peraí.
É o filme do caralho!
Eu acho um filme muito bacana. Muito bacana.
Speed Racer. Vocês estão de sacanagem. Estão de sacanagem. Sacanagem com a parada aí.
Cara,
ó, tu nunca mais me fale mal de M. Night Shyamalan. Tu vai me defender Speed Racer nessa porra.
Dracon, olha só. Você que é o cara dos animes aí. Porra, vamos pegar a animação. A animação que é nos 50, 60, né? É bem velho a parada.
Por aí, é.
Não, é 170, eu acho. O que os caras iam tirar dali pra botar num filme live action sem ser um filme, um filme de corrida
genérico? Um monte de coisa que eles podiam tirar, mas menos aquilo ali, o carro fu que eles inventaram, aquele negócio chamado de carro fu, de ficar o negócio pulando pra um lado e pro outro.
Nossa, é aquele fundo verde ali toda hora no filme.
Okay. Cara, eu achei aquele filme um deslumbre, cara. Incrível. Eu acho
ele sensacional. A montagem.
Tá certo. Peraí. Esteticamente, vamos conversar. É uma adaptação de Speed Race, então eles foram fiéis, né, ao anime, ao desenho e tudo mais.
Fizeram uma interpretação, né, em cima daquilo ali. Levaram pra uma outra pegada.
Bem mais lisérgica, viu? O Speed Racer original de 67, ele tinha uma pegada lisérgica, só que limitada pelos recursos da Tatsunoko, que eram bem curtinhos. Fazer animação semanal, gente, não é um trabalho fácil.
Esse Speed Racer, Siqueira, eu acredito, nunca usei, né? Mas eu acredito que é mais ou menos, se você usar LSD... Acontece aquilo que acontece no Speed Race, sabe? Aquelas cores, aqueles carros girando, sabe?
Isso é legal a parada, sabe? Porque é uma maneira de você viajar, de você ter uma
experiência. Olha o outro se entregando aí, ó.
Exatamente. Isso que é legal, porque foi quando eu usei, era desse jeito.
Quando eu usei, tá foda. Vai ter que... Ó, pessoal, com os comentários disso aí vai ser foda.
Cara, esse filme... Você tá falando da questão estética? De fato, é muito bacana, os efeitos visuais. Eu acho que esse filme fosse em 3D ia ser absurdamente foda. Mas eu mesmo que nunca assisti, cara, uma outra cena de Speed Racer, não é da minha época, nunca fui fã, eu me empolguei, quando tocou a música tema, eu me arrepiei no cinema, cara. E o Emily Kirst, né, pulando no final do Max 5, fazendo a pose clássica do anime, foda.
Tá, mas eu, minha opinião, eu acho que teria ficado mais foda se eles fizessem a coisa mais séria, uma versão sem ser essa coisa mais cartunesca, uma versão mais séria.
O anime é bem cartunesco, ele é bem louco, é bem
surtado. Então, por isso que eu acho que a interpretação séria na live action ficaria mais interessante até pro próprio público, que não tem essa escola de anime nicho que a gente tem.
Porra, mas parece uma paródia, né, cara? Você isso, viu o John Goodman
lá, parece uma paródia, sendo...
Cara, o John Goodman como pop está idêntico ao do anime. Idêntico.
Mas você que sabe disso, ele mesmo assim não é interessante pra quem nunca viu um negócio desse, pra gastar o que eles gastaram. Porque o que aconteceu, como a gente tá comentando, os caras fizeram Matrix e a Warner virou lá, meu Deus, toma um cheque em branco, faz o que você quiser.
Isso. Aí os caras, porra, a gente gosta de Speed Racer, vamos fazer a Warner. What?
E o que... Speed... Quem, vocês preferiam ver o que, cara? Preferiam ver o Vince Vaughn como Corredor X?
Nossa. Não, eu queria ver outra coisa que não é Speed Racer.
Não, o filme foi um fracasso, né? Retumbante nos Estados Unidos.
Claro. Foi um fracasso, a bilheteria, não de crítica, até tem notas boas esse filme.
Inclusive a minha.
ele se pagou pelo menos. Esse equivale, assim, no mundo inteiro, foi, sei lá, 120 milhões de orçamento, deu 130 de arrecadação no mundo inteiro.
Tem Rapadura Cast lá de 2008... Que nós falamos sobre Speed Racer e outras adaptações, né, Siqueira, de desenhos animados. Não sei se você lembra que a gente falou de Scooby-Doo, sabe? Só essas coisas fantásticas.
O Scooby-Doo, sabe, eu bloqueei.
Mas eles fizeram, né? Eles dirigiram, roteirizaram e produziram esse Speed Racer, né? E não deu muito certo e os caras meio que... É tanto que eles só produziram o Ninja Assassino lá em 2009, né? No ano seguinte do Speed Racer. E meio que pararam no cinema, né?
Cara...
4 anos aí pra fazer outra coisa, né? Mas enfim, aí os White House passaram 4 anos sem fazer nada. Sem fazer nada assim, né? Sem
lançar produzir, nada, né?
Sem lançar nada. Sabe? Porque sem fazer nada. É. Passaram 4 anos só assistindo anime e lendo quadrinhos.
Passaram 4 anos adaptando aí pro o livro aí, o próximo filme deles aí, o Cloud Atlas.
Exatamente. Em 2012, eles fizeram A Viagem.
Belief. Like fear or love, is a force to be understood as we understand the theory of relativity and principles of uncertainty. Phenomena that determine the course of our lives. Yesterday, my life was headed in one direction. Today, it is headed in another. Yesterday, I believed I would never have done what I did today. These forces that often remake time and space, that can shape and alter who we imagine ourselves to be, begin long before we are born and continue after we perish. Our lives and our choices, like quantum trajectories, are understood moment to moment. At each point of intersection, each encounter suggests a new potential direction. Proposition: I have fallen in love with Louisa Ray.
Mas...
Pronto, próximo.
Mas o livro que eles queriam adaptar era um livro extremamente difícil. Tanto é que todo mundo que pegou o livro disse: não dá pra isso ser feito.
Eles acharam que eles seriam Peter Jackson e Senhor dos Anéis, né? Vamos isso. conseguir.
Eles e o Tom Tykwer, que é um diretor alemão que eu gosto muito também.
Não deu muito certo, né? Eu lembro quando eu vi o trailer do Cloud Atlas, eu falei: cara, esse filme é o filme que eu vou me esvair de lágrimas no cinema, eu vou sair seco. E, cara, não rolou, cara. Não entendi. Eu não entendi o que agora.
Esse tipo, o Cloud Atlas é o tipo de filme que eu costumo dizer que a película dele é dotada de nanotecnologia. Então, assim, vai passando o filme, vai se reconstruindo e não acaba. O filme é infinito. Você vai ficar na tela que você vem olhando aquilo lá, você dorme, você acorda.
E eles fizeram uma parada dos mesmos atores, né? Eles se reinterpretarem nas passagens do tempo. Porque o filme se passa em 500 anos, né? No geral, na timeline.
É, são seis histórias diferentes.
Homem fazendo mulher, mulher fazendo homem.
Aí eu lembro, quando eu vi o Hugo Weaving fazendo uma mulher de olho puxado, e eu falei: o que tá acontecendo com isso aqui? Aí o outro cara fazendo um japonês também, uma maquiagem meio esquisita. Cara, é bizarro o negócio, bizarro.
O Tom Hanks, né, que faz seis personagens também, a Halle Berry, todo mundo faz seis personagens ali, né?
O personagem do Tom Hanks, se for ver, com o tempo ele foi se tornando uma pessoa melhor. Se você for analisar o filme de maneira mais minuciosa, você vai encontrar coisa muito bacana ali dentro. Agora com o problema certeza. É que ele tá muito perdido dentro de uma cacofonia de coisas.
Sim, mas é que se você parar a sua vida pra analisar mais profundamente a viagem, você merece sobreviver à Matrix, você merece ser desconectado e lutar com o Neo, porque você atendeu a transcendência.
A ideia desses caras é muito boa, sabe? Eu acho que eles queriam fazer uma espécie de fonte da vida deles, né?
Isso, Wachowski, exatamente.
Né? De mostrar épocas diferentes, com culturas diferentes e com histórias que são interconectadas. É o famoso mosaico de cinema, né? Que a gente vê muitos filmes, tipo o próprio Magnolia, né? Que é um grande mosaico de cinema.
Aproveitando esse gancho que o Jura está falando, é isso aí. Eles tentaram fazer tudo isso diferente, inclusive um cinema diferente isso. do que eles tinham apresentado até ali. Sem bullet time, sem né, estúdios com ideias grandiosas. Quer dizer, a ideia é grandiosa até no conceito, mas a gente compreende quando a gente fala na questão do filme grandioso.
É, eu acho que a impressão que sai no final é de que é um filme com um ar de pretencioso, né? De tipo, é um filme que quer ser muito mais, se vende
quer como... ser genial, né?
É, e aí no fim tu fala, é, tá, é isso?
Pois é, que era uma coisa completamente diferente do primeiro Matrix, né? Que não tinha essa pretensão e os caras fizeram algo genial, né?
Não, mas é que tá, o livro é grandioso. Eles tentaram fazer alguma coisa na escala da grandiosidade do livro. Só que eu acho que era muita coisa pra você tentar criar aquilo de maneira tão fiel assim.
Nesse filme, Siqueira, foi que eu vi assim, cara, esses caras têm ideias fantásticas. Eles são pensadores, eles trazem filosofia, trazem tanta coisa bacana pros filmes dele, que talvez cinema fosse algo muito pequeno para as ideias deles, sabe? Eles têm que... Porque cinema, ou você faz um filme lá de 2 horas que funciona em 2 horas, ou você não tem espaço, cara. Não tem espaço. Cinema, você lançar filme de 3 horas, a não ser que tenha um background de sucesso grandioso, aí você lança o filme de 3 horas.
E aí, sabe? Irrita você botar no final do filme aquele continua.
Exatamente. Não, e o Cloud Atlas é isso, né? É gigantesco, é inflado e que você fica... Cara, eu tava com 2 horas de filme, eu falei, e aí? Que esse filme tá... Se chegasse alguém do meu lado e falava, Ricardo, o que é esse filme aí que você tá assistindo aí? Eu nem sabia dizer, sabe? Cara?
Imagina se fosse, cara, uma minissérie de 6 episódios, um episódio pra cada história dessa, ou então 7 episódios, um episódio pra cada história e o 7º interligando todas as histórias.
Ou então é ainda mais uma opção, como faz o American Horror Story. Cada temporada eles tratam de uma história com os mesmos atores.
Faz a antologia, né? Atores.
Exatamente. Então, assim, eu acho que foi descoberto nesse filme que esses caras têm ideias muito grandes pro cinema, sabe? Assim, que... Ah, mas cinema não é o grande estrelato? É, cara. Mas se você não souber condensar a sua história...
Ou então, se a história não puder ser condensada, que acontece...
Exatamente. Você perde muito do conteúdo dela. Talvez o Cloud Atlas funcionasse mais na TV. E quando eu falo com TV, não é minimizando... A TV, entendeu? Assim, porque na TV ele tem mais tempo pra desenvolver,
até,
né?
Até porque, cara, hoje em dia, depois de True Detective, depois de Breaking Bad e tal, não existe mais essa coisa de minimizar falando de TV. Exatamente. Não existe.
Gente, exatamente. Você vê pessoas como Meirelles, grandes cineastas brasileiros, estão agora se voltando para o mercado de séries de TV.
É, cara, aquele negócio que TV era uma indústria Padilha, menor, agora já foi, agora, né?
Narcos. Pois é, aí eu vejo esse Cloud Atlas, né, A Viagem, e que foi uma ideia realmente deles, assim, pô, vamos adaptar essa história que é muito foda, assim, a gente pode tentar conseguir adaptar. E o resultado não foi tão bacana assim. Aí eles demoraram 3 anos pra lançar um novo filme, que eu tenho certeza que foi a Warner, cara, dando aquela cutucada no rabo deles, assim. Gente, vocês têm que lançar um produto novo, cara. Vocês são criadores de Matrix. Cadê a parada futurista? Cadê a parada viajada de vocês? Cadê aquelas coisas de ação? Vocês são muito bons nisso, cara. Vamos lançar uma coisa nova. Aí eles vêm em 2015 com O Destino de Júpiter.
Welcome, Your Majesty. I am Titus Abrasax, third primary of the House of Abrasax, and it is my profound honor to meet you.
You are aware that by detaining me without consent, you are in direct violation of Statute 27B/6.
Your Highness is a quick study of the entitled code, I see.
I also know that I can file a tax grievance against you unless you take me directly where I want to go.
I'd be delighted to take you wherever you'd like.
I'd like to go home.
Que bosta!
Cara, esse filme é muito, muito, muito ruim, cara. Yeah. Ele é ruim na... Ele tem um outro momento interessante de ação, ele tem alguns visuais interessantes. Eu consegui ver nesse filme ideias interessantes, sabe? Mas que não cabia em 2 horas de filme. Ele te apresenta personagens, universos, hierarquias de pessoas, e que você não consegue entender quem são aquela galera. É tudo cuspido, jogar na tela, sabe?
Esse é tipo de ideia que funcionaria mais como um romance, como um livro, do que como um filme.
Eu saí do filme interessado em ver um artbook, sabe? Em falar, cara, eu quero entender isso que vocês pensaram aqui, que era a questão das castas, né? De ter uma raça superior, que meio que criou a gente pra ser gado, né? Que é um pouco do conceito do Matrix, que eles já tinham feito lá atrás.
Mas beleza, esse autorreferencial, não, eu acho tranquilo.
Boa, até porque eles falam de uma forma diferente, sabe? Né? Tipo um autoplágio. Mas aí o filme, ele carece de direção, essa coisa de não saber dosar, parece que eles querem contar tudo ao mesmo tempo, né? Tudo junto ao mesmo tempo agora, aquela coisa.
Olha, aquela cena de ação, aquela set piece final, com... Primeiro.
É horrível.
O Ed Redmayne. Tá ridículo.
Siqueira. O cara ganhou o Oscar no mesmo ano, né? Pelo
Como é que ele fala assim? Ele fala assim, vamos buscá-las agora que eu vou matá-las. Sabe aquele vilão que grita do nada?
É Power Ranger, né?
Cara, é ridículo. Mila Kunis é insípida demais. Ela é... Ela é, não ela tem graça.
Zero química com o Shane Tatum.
Zero. E ela olha, ela tá vendo um universo, ela descobre que ela é a reencarnação de não sei o quê, e ela olha como se fosse uma outra quinta-feira, sabe? Ah, ok.
É tipo a Saori no Cavaleiro Zodíaco, né? Você é a deusa Atena. Ah, tá.
Legal. É legal. Bacana. É tipo
isso. Vovô, né? Vovô. É. Vovô tio. É sempre isso. Tudo dela era vovô, né? Vovô.
Cara, eu lembro que tinha uma parte do filme que aparece um maluco, que ele parecia um autômato. Ele tinha a cabeça saltada pra frente, sabe?
Uhum.
Um robô. Eu não entendi do nada que era aquele cara, eles tentando uma passagem, tipo, um visto pra ela. Eu falei, gente...
Não, aquilo era o advogado, cara. Ele é... Aquilo é das poucas partes que ainda tem alguma salvação dentro do filme. Se não fosse tão ridiculamente longa. É sério, o filme para 10 minutos pra tivesse uma gag de no máximo 3.
Os Wachowski passaram esses 3 anos aí assistindo Star Trek. É assim, gente, esse Star Trek é muito doido, né? Vamos fazer o nosso. Com essas ideias aqui, com esses seres com a testa gigante, com esses ETs, uns ETs que parecem uns elfos, né? Assim, vamos fazer a nossa parada aqui. Porque em conceito, o Destino de Júpiter é muito legal, cara, em conceito, sabe?
Claro.
O mundo, as artes, né, cara? Eles criaram um mundo bacana que talvez, que se o filme funcionasse, poderia até virar uma grande franquia, né, cara?
Não, sabe? Total. Eu acho que o problema dele, assim, tem ideias que você... Eu pelo menos pra mim, tá? Parece interessante. Você vê uma outra coisa ali que fala, pô, isso aqui tem... Pô, dá pra render, mas talvez eu acho que os Wachowski tinham que deixar com outra pessoa pra dirigir o filme, sabe? Pra saber, gente, calma, menos...
A Júpiter, ela é capturada por 3 irmãos, tem basicamente o mesmo diálogo 3 vezes,
é.
E os dois últimos irmãos, que são os babacas da os mais babacas da família, as situações são quase iguais.
É, o filme fica girando no mesmo ponto, muda de cenário A pra cenário B, e você fala, caraca, pra onde eles estão indo? Aí tem o personagem Xambin, ele aparece, aí daqui a pouco ele muda de lado, aí tem o Shane Tatum que tem uma virada ali, caraca, cara, é uma confusão do cacete. Você sai do filme exausto.
Que porra eu tô assistindo?
Tu sai do filme exausto sem saber o que eles estavam contando.
As cenas de ação parece que elas não têm fim. Não é o fato delas serem longas, não é que elas são sem sentido nenhum. Elas não se adequam direito à história. Você não entende o que está acontecendo.
Por que
está acontecendo? É horroroso!
Se querer aquela família dela pra ser o alívio cômico. Aquela família, aquele irmão italianado ali. Cara,
meu Deus.
Que vergonha, meu Deus
do céu. Então, aí ouvindo isso que, né, que Sica e Ricardo estão colocando, aí a gente começa a analisar, voltando no que o Júlio tinha falado no início lá. Os caras, vamos fazer Matrix? Aí, puta que pariu, vocês estão falando, toma um cheque em branco. O que vocês vão me dar agora? Aí os caras dão um Speed Racer, que já foi difícil ali, teve que, já, no máximo, se pagou quando foi pro mundo todo. Aí, não, mais uma chance, Aí o cara vai e faz Cloud Atlas. Aí, não. Né, o Cloud Atlas lá que o pessoal, putz, não era isso, mas vamos dar mais uma chance. O cara faz Júpiter Ascend. Como é que você vai dar uma entrevista depois reclamando que os executivos não querem te dar mais dinheiro ou querem controlar as coisas que você tá fazendo?
Eles não culpam mais os executivos. Eles passaram a culpar a indústria como um todo, né? Porque se você considerar aí, são mais de 10 anos que os Wachowski não entregam algo à altura de Matrix, sabe? E sempre se espera algo do tamanho do Matrix. Será que eles nunca vão fazer? Eles podem não fazer, mas sempre se espera pelo menos algo do mesmo nível ou chegando perto ali.
É, sabe? Algo bom. Você espera algo bom deles.
E eu acho assim, Jurandir, eu acho que não só em questão de ser o marco que foi Matrix, mas pelo menos de ter lucro, né, cara? Porque os filmes, no máximo, se pagam, o Júpiter Ascend nem se pagou, cara. Aí é prejuízo, né?
Ricardo, porra. Pois é. Ricardo, os... Wachowski, eles reclamaram muito do filme, de como o Júpiter Ascend foi recebido, e usaram o seguinte argumento para defender o filme. O pessoal não está indo ver o filme porque ele é uma obra original.
Ah,
exatamente.
Que desculpinha, que desculpinha.
Exatamente. É aí que eu quero bater nessa tecla, porque a Lana Wachowski, né, porque nesse meio tempo aí, de 2010 para cá, o Larry Wachowski se transformou oficialmente em Lana Wachowski, né? É, pra todos, né? Porque ele sempre foi Lana Wachowski, né?
Isso que a gente ele só assumiu a identidade de gênero que ele sempre tinha.
É
parabéns pra ela, parabéns pra Lana.
Que é total a trama da Nomi, né, no Sense8, né? Mesma coisa, um transgênero, mas que se relaciona com mulher e tal.
Mas se você pegar o início da carreira dele, de colocar duas lésbicas, eles que moravam em São Francisco, lá nos Estados Unidos. São Francisco é um local que abraçou os gays, né? Por causa da história, né, lá do Milk, né? Daquele filme lá do Champagne.
Ah, conta, teve muito marco importante ali. Você tem isso. Uma cidade que sempre valorizou muito e sempre aceitou muito. Isso.
E você anda por lá, você vê a bandeira gay pra todos os lados, você vê
na Castro, né, e tudo mais.
Tinha lá na Castro Street, pô. Tu vê os caras, os grandes homossexuais da história estão marcados lá, tem monumentos pra eles, sabe? É.
Então, desde antes de Matrix, lá do primeiro filme deles, assim, dirigido por eles, que tem esse histórico, né? Então, assim, não foi do dia pra noite que o Larry se transformou em Lana Wachowski, né? Ele sempre se sentia assim desde criança, e é interessante que nesses últimos anos é que teve oficialmente essa transformação, né? Se transformando em Lana. E uma das entrevistas, assim, o Andy é bem mais contido, né? Bem mais, um pouco mais tímido. E a Lana fala pra caralho, meu irmão. Fala muito, assim. E ela mostra que ela é apaixonada por cultura pop, entendeu? Assim, quando ela fala que não curte esses blockbusters de super-heróis, ela não tá falando mal dos filmes de super-heróis. Ela tá falando mal da indústria que só abraça essa porra desses filmes de super-heróis.
Cinema, entendeu? Produto, aquela porra.
Ou então que é baseado em alguma coisa, que é baseado em coisa que é irônico, considerando que o último trabalho desse tinha sido uma adaptação de um livro, mas...
Não, os dois últimos, do anime, né? Do Speed Racer, né? Do Code Geass.
É.
O que é interessante, é porque eles devem estar muito frustrados, né, cara? Do material deles não está mais caído na cabeça das pessoas, como foi lá com a trilogia Matrix, né? Então você vê, assim, o que é que a Lana fala muito? Ela fala assim, que os blockbusters hoje em dia sempre são adaptação de alguma coisa, ou de um livro, ou de um quadrinho. Dificilmente é algo original, um blockbuster, né? Dificilmente é algo original, ou é um remake de algum clássico, sabe? É sempre inspirado em alguma coisa, baseado em alguma coisa. Dificilmente tem algo original, diferente dos blockbusters antigos, né? Ela cita que Star Wars era extremamente original, né? Indiana Jones também era original, o próprio Exterminador do Futuro, Alien e tudo mais. Então, o que ela reclama é que virou uma tendência a adaptar as coisas. E parece que só funciona, a indústria só aceita se for adaptação de alguma coisa, porque já tem um público prévio, sabe? É como se o público não quisesse mais coisas originais, o que eu discordo completamente, né, cara? Não é isso, né?
Ah, mais ou menos. Eu acho que sim. No caso, o público médio quer ir pro cinema, pagar o ingresso, comer a pipoca e tal. Se eles querem... Ele quer desafiar o público, eu acho que, de fato, hoje em dia, tá cada vez mais difícil esse tipo de coisa. O próprio Matrix foi o que foi, mas a gente, na primeira assistida... Tipo, peraí, acho que eu não entendi tudo, né? Deixa eu ver de novo, deixa eu prestar bastante atenção.
Você queria ver de novo, você era levado a assistir de novo, você... Tinha vontade, tinha um ímpeto de ver de novo, porque
te desafiava. Mas a própria Lana, ela diz isso, que hoje as pessoas querem assistir uma história que elas sabem como vai acabar.
Eu concordo, sabe? Eu acho que é bem isso mesmo. Você vê um Terminator Genesis, que é o cara, ele não te entrega um filme, mas ele sabe que tem um público ali que gosta da franquia e já tá comprado pra isso, entendeu?
Exatamente. O que a Lana cita muito é que o público de hoje em dia, ele quer tipo uma história de ninar, né? Que é aquela historinha que você conta todos os dias, que a criança sabe que vai receber aquela parada e ela vai dormir com aquilo. Aí ela conta uma experiência que ela fez, que ela tava na casa de um amigo e ele ia colocar a menina pra dormir e ela pediu, não, deixa eu contar a história, a mesma história que tu conta. Ela começou a contar a história e ela começou a mudar a história. E a menina começou a ficar com raiva.
É.
Sabe, tipo assim, ao invés da Chapeuzinho Vermelho, da vozinha, não, aí veio a Chapeuzinho Vermelho e ela puxou três armas e começou a matar todos os animais da floresta. E a criança começou a ficar chateada. Não, não, mas a história não é assim, eu não quero essa história, sabe? E ela diz assim que é exatamente a cultura do blockbuster, sabe? As pessoas querem aquilo que os heróis vão vencer no final.
E leva, a mesma estrutura, mesma pegada, mesmo tipo de ação.
Não. É, aí leva uma discussão que depende de que lado a pessoa tá na hora que ela argumenta. Então, a gente entende esse lado que eles estão falando da indústria, de que hoje a indústria tá assim, de que o filme mastigado, estão fazendo franquia, que os executivos não dão dinheiro para fazer coisa original. A gente entende tudo isso. Só que é aquela coisa, eles estão do lado da criação de quem tá pedindo dinheiro. Então, eles têm uma visão disso. É, eu posso falar disso principalmente porque, comparando com o mercado editorial, eu tinha uma visão do mercado editorial quando eu era autor só. Aí, um dia eu fui pro outro lado e sentei na cadeira de editor. Aí eu vi como é que o editor não era aquele vilão que, quando você é só autor, parece. Porque quando o cara tá lá sentado naquela cadeira, hoje em dia, é claro que hoje em dia você vê aí que na hora que eles vão selecionar um escritor, hoje em dia, eles dão preferência para um escritor que já tenha um público assim, no sentido de que ele já tenha ido aparecido na internet, publicado uns textos, e aí construído ali uma galera que já tá lendo, esperando o livro dele e tal, para ele minimizar o risco. Aí tu vai dizer, pô, mas eu sou artista, eu sou escritor, assim, eu vou ficar fazendo um negócio desse, olha como meu produto é bom. É, só que é o seguinte, aquele editor que tá sentado lá, quando o livro que ele lança não dá certo, a gente tem que sentar diante dos investidores e explicar pra eles por que esse livro não deu certo, por que esse livro não vendeu tal, o que a gente pode fazer. E aí o cara vai dormir pensando nisso. E se o próximo livro também não der certo e não der certo, o cara é demitido. E na hora que ele vai pra casa, ninguém vai lá com ele contar pra mulher dele que ele foi demitido e que mês que vem ele não tá lá no trabalho dele. Então, a coisa do executivo é a mesma coisa. É fácil tu ficar de fora falando esse executivo não sei o quê. Mas senta lá naquela porra daquela cadeira, na hora que tu tem um chefão da Warner lá te cobrando, que na hora que o John Carter deu aquele problema todo de bilheteria...
Uhum. E o presidente da Disney foi demitido?
O presidente da Disney foi demitido. Alguém foi lá chorar junto com ele na hora que ele foi contar pra mulher dele? Ninguém foi falar com ele. Então é fácil julgar de fora esse sentido disso que eu tô levantando nessa questão. E aí eu tive lá no Projac, eles trouxeram o John Trubb, que ele é tipo um Sid Field, um Robert McKee, assim, ele é um dos papas de roteiro que viaja o mundo dando esses cursos de roteiro. E aí no curso ele falava disso, de que hoje em dia o cinema foi dominado por super-heróis, por franquias, é o que os estúdios querem. Eles querem filmes que eles saibam que eles têm um risco e têm uma garantia de receber pelo menos uma margem dentro do que eles esperam. Aí ele falou, aí o que aconteceu? Os dramas não ganharam mais espaço, os dramas profundos não ganharam mais espaço. Aí o que aconteceu? Eles migraram para a TV. Ah, é assim, como o Juras falou, que o Cloud Atlas daria ótimas séries e que a gente discutiu que hoje a TV não minimiza mais a questão do autor, do artista. Então, obviamente, os Wachowski, eles não sabem mais como trabalhar com cinema nesse sentido de blockbuster. Mas aí, o que acontece? Abre-se para eles o caminho televisão, série de televisão de hoje em dia.
Exatamente. Aí eles fizeram em 2015, né, esse ano, a primeira temporada do Sense8, né? Pra Netflix, né?
But at a certain point I realized there's a huge difference between what we work for and what we live for.
My whole life all I wanted to be was an actor. But you can't be an actor and get the parts I want. And be gay.
I love dolls. My father could never forgive me for that.
Que deram junto deles, um cara que manja muito de televisão, que fez uma das minhas séries de TV favoritas, que é Babylon 5, que é o J. Michael Straczynski, que é um cara que manja fazer televisão, que sabe fazer histórias longas, com um endgame no final, um endgame já planejado. É um cara que fez a primeira temporada da série dele já pensando no final lá na quinta.
E ele tava no... Ele é roteirista do Ninja Assassino, né, Rodrigo?
É.
Ah, viu?
Não, eu acho que os Wachowski, eles também estão reclamando de barriga cheia, no sentido de que eles tiveram muita grana para fazer, um orçamento grande para fazer vários desses filmes. Eles também não podem reclamar do público não tá gostando do filme deles, como se, tipo assim, o nosso filme tá bonzinho, você que não entendeu. E não é bem isso, cara. Tem que saber contar a porra do filme direito, né? Fazer um filme sem pé nem cabeça, é que todo mundo gosta, sabe?
Ô, Ricardo, eles tiveram 450 milhões de dólares para fazer 3 filmes.
Porra. Aí dois se pagaram e não, assim, não deram uma margem de lucro grande, porque até porque o Dracon falou, ninguém não, não é ONG, né? Estúdio é não isso. É instituição de caridade, todo mundo quer lucrar ali. Então o executivo, ele tá investindo. O que, que é um investimento? Eu tô dando essa grana aqui, esse montante, e eu quero receber esse montante mais X lá na frente. Então se ele recebe o mesmo dinheiro que ele aplicou com, sei lá, mais 10 milhões, que ele vai ter que repartir uma porrada de coisa... Não compensa, né?
É, mas a diferença é assim, o se pagar pra gente como cinéfilo, pouco importa, sabe? Porque a gente quer filme bom.
A gente quer qualidade, a gente quer filme bom, entretenimento.
Se os filmes fossem realmente bons, aí não importava muito, sabe? Esse discurso deles talvez não se aplicasse, porque o que as pessoas reclamam é que eles não estão entregando um produto, de uma expectativa que foi criada lá atrás em cima deles, eles não estão entregando isso, né? Eu não falo nem de bilheteria, porque bilheteria é importante pro mercado, o mercado só funciona com dinheiro, sim. Mas se eles estivessem fazendo filme bons, a gente poderia considerar, pô, esses caras são injustiçados, né, bicho? Porque eles fizeram 3 filmaços e só não funcionaram em bilheteria, mas fizeram 3 filmaços. E não é o caso, né, cara? A gente não fala que são 3 filmaços, né? No máximo, filmes medianos ali, sabe? E a gente fica, pô, não são esses caras, né, que criaram essa expectativa. Não é o M. Night Shyamalan que a gente espera um sexto sentido a cada filme dele, sabe?
Não, e é aquele negócio, né, Júlio? Você tem pra Spielberg. O Spielberg tem filmes incríveis, tem filmes merdas e tem filmes que são legais, assim. Não é nada demais, mas é um filme justo, né? Então, assim, você... É o próprio Tarantino mesmo. Tem filme incrível, tem filme que não é tão bom, tem filme que é legal, tá ali na essência dele. Só que os Wachowski não, eles estão numa irregularidade. Então, acho que até vendo a entrevista deles, o próprio Andy fala, pô, não tô mais afim de dirigir também, que é muito sacrificante o negócio. Eu acho que eles estão corretíssimos. Vão pra trás das câmeras, já tô na trash cam, né? Mas sai do estúdio, vai escrever, vai produzir, isso, vai pensar em história e deixa outra pessoa contar. Tanto é que vocês não estão sabendo.
A metade da série, né? Eles dirigiram basicamente, né? Você vê os Wachowski ali, principalmente a Lana Wachowski. Você vê muitos episódios.
Até que a história é pessoal dela. Pra...
Exatamente.
Um que é muito pessoal pra ela.
Se você não conhece Sense8, a gente fez um canal 42, canal 42.tv sobre Sense8. A gente fala sobre a história do. Da série, você não conhece, eu não vou ouvir porque eu não quero levar spoilers. Cara, mas dá pra ouvir a metade do programa, né, Ricardo? Que a gente faz a metade. Sim. No 42 é assim, é metade sem spoilers pra você conhecer a parada. Se você não conhece, assim, pô, eu quero. O que é Sense8? Você pode ouvir.
Aquecimentozinho, né? Um papinho pra aquecer, pra você já ir.
E dura uns 50 minutos.
A gente até falou dos irmãos Wachowski lá, no caso, né? Falou, aí.
Exatamente.
Cara, esse cast foi curioso, porque são 2 casts em 1, na verdade, né? São quase isso. Uma hora de papo sem spoiler, cara. Onde a gente fala do Sense8, fala de
sobre várias... diversidade, que é o tema do Sense8, né? Que a gente fala muito sobre.
A gente dá uma apanhada, né? A gente dá uma apanhada geral da temporada, sem dar spoiler nenhum, tranquilo, pode de boa, pra ver se você... Até tem muita gente que foi legal, colocou nos comentários, né? Tipo, porra, me convenceu de ver a série. Ou, pô, já, pelo que vocês falaram, não é a minha praia. Então a gente... É justamente pra isso, pra dar aquela pincelada, e aí sim, depois a gente teve mais 50 minutos de papo falando só dos spoilers da série.
Falou pois é, tudo. mas pra você não sair agora desesperadamente de deletar o Rapadura com tanta raiva, porque a gente não vai aprofundar no Sense8 aqui, a série, ela fala com... Ela pega conceitos que os Wachowski bateram lá no Cloud Atlas, no Matrix, né, da questão da conexão, né, de um mundo onde tá todo mundo conectado e sensitivo, né, o Sense8, você é uma pessoa e tem habilidade de outra, é basicamente o do Matrix ali, né, que você é o Neo e ele coloca um disquetinho,
e aí,
agora você lutar com o Kung Fu, né.
Exatamente,
então assim, tem conceitos do Matrix ali, né, dos Wachowski na parada toda, né, bem bacana mesmo.
Não, eu acho que é a mesma coisa do cool e do zen, né, da coisa do cool de você ter os caras se conectarem, cada um usar um skill que cada pessoa tem em certas situações, né, que é pra ter aquelas cenas de ação, aquelas coisas maneiras, e a parte mais filosófica, aquela parte mais onde você vai entender, pô, por que essas pessoas estão se conectando e cada um entender os pensamentos das outras, então ele fala muito, muito com Matrix também, cara.
E outro ponto que fala com Matrix é justamente isso, que existe um grupo de pessoas que vem aquelas que conseguem ter uma empatia uma com a outra como uma ameaça pro establishment atual.
E Sense8 é uma ideia, cara, que seria um grande livro, é uma grande série de TV e seria também uma grande série de filmes, se fosse preciso. Mas eles não conseguiram trabalhar da mesma maneira como eles trabalham. Ia acontecer um pouco o Cloud Atlas da vida, de não ia dar tempo de aprofundar tanto quanto eles conseguem fazer nesse negócio. Mas é a grande prova de que é isso, o caminho deles, os dramas que eles querem contar, o tipo de história que eles querem contar hoje em dia, eles precisam realmente, como o Juras bateu já muito na tecla, de que eles precisam realmente de tempo. Tempo e espaço. E que bom também que nasceu o Netflix. Que o Netflix é além da TV, né? Porque como ele não tem a mesma relação com os executivos, o Netflix eles fazem o que eles quiserem hoje em dia.
Isso.
Eles não devem satisfação pra ninguém. Aí eles dão uma total liberdade. Você vê que eles falaram, faz o que vocês quiserem, a gente não quer nem ver o roteiro.
É os Wachowski, que né, meu irmão? Eles ainda têm o crédito, né? Gigantesco, né? Vou dar esse.
Cara, quanto crédito Matrix deu pra eles, hein?
Não, e aquela coisa também, né, cara? Não é só o Netflix, não é igual o canal tradicional que vai pedir pro cara fazer um piloto, e aí vê se aprova e faz ajuste. Até
ficar medindo a audiência episódio por episódio.
É, até porque o Sense8 ele funciona no todo. Ele é um filmão de 13, 12 horas, entendeu? Se você for ver só o piloto, você não vai curtir. Vai ser zoado pra caramba. Só que, só complementando o que eu tinha falado até em relação à série, eu acho que beleza, eles têm agora nas séries um caminho legal pra trabalhar, tem mais tempo, mas também deixando outra pessoa contar, ó, sabendo abrir um pouco mais a mão das ideias deles, porque não adianta nada, você pode também ter 12 horas e falar um monte de blá blá blá, entendeu? Que todo mundo vai ficar aí. Tanto que Sense8 dividiu a opinião de muita gente.
O bacana dos Wachowski é porque eles causam isso nas pessoas, sabe? As pessoas discutem coisas dele. Não existe nada pior do que você fazer um produto e não gerar conversa, cara. Não gerar
divisão. A indiferença é a pior coisa, né?
A indiferença, exatamente. A indiferença, cara, é uma das piores coisas do mundo, cara. É como você fazer um podcast aqui e não ter comentário, sabe? As pessoas não discutirem as coisas.
E eu acho, cara, eu louvo os caras pra eles tentarem fazer uma coisa diferente, irem contra a cultura. Não, eles poderiam muito bem se encaixar nisso aí, tá aí dirigindo um filme pra DC, pra fazer um filme da DC pra Warner, numa boa. Mas não, os caras estão tentando contar histórias originais, é isso que a gente precisa, sabe? Precisa de focos desses pra pro mercado não virar um monte de sequência, remake. É.
Não, até porque serve como contraponto. Vocês estão dizendo aquilo, olha, o mundo precisa de mais histórias originais, eles não ficaram só no blá blá blá, eles estão lá e estão fazendo.
Então, e Sense8 caiu, cara, na época certa. Lembra que a gente comentou do Matrix? De que ele, na verdade, ele tinha que ser mais pra frente pela qualidade revolucionária, pela tecnologia da nossa sociedade, pra eles poderem fazer mais coisas. Mas precisava ter vindo antes, porque eles foram a inspiração. O Sense8, não, ele cai na hora certa pra tudo que eles precisam, até em termos de sociologia, em termos das questões que são levantadas hoje na nossa atual sociedade.
Diversidade, de aceitação do próximo e tudo mais.
O Juras, ele fez no Facebook, ele tava revoltado. Com Pixels. Aí ele fez uns posts revoltados. Né? Eu nem quis ver, porque vocês me convenceram a não ver. E aí ele comentou sobre o machismo que existe, por exemplo, lá naquele filme, que não condiz mais com o pensamento de hoje em dia, dos filmes, da sociedade atual. E o Sense8, ele vem nessa pegada, cara, que assim como a gente tava falando, que o Netflix deve ter virado, falando, quero nem ler o roteiro, faz se vocês quiserem. A Lana, ela deve ter até estalado o pescoço, tá daquele sorriso aberto de,
pega os dedos aí.
Eu vou botar tudo que eu quero falar nesse negócio. Exatamente. Aqui.
Aí as pessoas reclamam assim, caraca, mas, pô, esse Sense8 tem muito sexo. Aí você chega assim pra pessoa, gente, sabe onde é que tem muito sexo? Na vida real, cara. As pessoas fazem muito sexo, cara.
E tem sexo, muito sexo gay, rapaz. Ele mostra...
Talvez, Dracon, a pessoa que criticou isso, não faça tanto sexo assim. Beleza, né?
E mostra o sexo gay sem estereótipo, porque eles viveram isso.
Sem dedinho, né? Sem dedinho, assim.
Sem dedinho,
aí vamos, né? Vamos mostrar uma câmerazinha de lado, sem mostrar... Eles mostram mesmo.
E aí, você imagina o nível de profundidade que eles levam alguns debates... Principalmente nessa questão que a gente está levantando. Se isso fosse feito na década de 90, seria chocante pra caramba naquela época.
Não teria encontrado mídia pra ser exibido.
Verdade, não teria. Sem o Netflix, assim, essa coisa.
Olha,
não
até
teria.
Mesmo eu acho que seria um projeto considerado ousado demais, até por questões orçamentárias. Lembrando, são 9 unidades filmando, são 9 cidades diferentes. E isso custa dinheiro pra caramba. Mais que efeitos especiais. Não, mais não, tão quanto. Ou seja, não teria uma emissora que tivesse peito para bancar isso com um tema tão pouco comercial para a época. Aliás, até hoje é considerado relativamente pouco comercial. Mas para a época, meu Deus!
E pensar que os caras já poderiam estar fazendo isso há um tempo, né, cara? Eles tiveram que quebrar a cara algumas vezes e até decepcionar um pouco o público, né, para chegar no ideal, assim, né? Eu acho que os Wachowski não vão se resumir a Sense8, eles vão voltar pro cinema ainda, vão fazer filme e tudo mais, mas talvez com menos orçamento e com ideias mais mastigadas, mais originais, assim, sabe? Trazendo conceitos que revelaram eles, sabe, pra cultura pop. E eu acho que eles são capazes de fazer isso, cara. Eles são muito inteligentes. Não sei se são hoje, analisando a carreira toda deles. Eu não sei se eles são tão bons diretores como eles são roteiristas, sabe? Eles têm técnica, você percebe isso, né? Você vê os episódios dirigidos pelos Wachowski do Sense8 e você fica, caraca, os caras têm a mão, bicho. Principalmente os episódios que tem cena de ação, né? Você sabe que são dirigidos por eles, né? Que os caras têm a mão. Tem uns coreógrafos de Matrix lá no Sense8, né? Então
é
interessante.
Aliás, é bom até falar uma coisa, né? Porque eles têm a estética, eles têm a maneira de fazer. Só que uma coisa que eu acho muito legal dos Irmãos Wachowski é que eles não se autoplagiam até na estética deles. Eles podem se referenciar, pode ter coisa que te lembra, mas se você pegar o Matrix, se você pegar o Speed Racer, pegar o Cloud Atlas, pegar o Jupiter Ascend, pegar o Sense8, cada um deles tem uma carinha diferente, sabe? Uma maneira diferente de contar a história. Eu acho isso muito legal, sabe? Muito legal porque a gente pega um monte de diretor aí que simplesmente faz a mesma coisa que faz em todo filme, né? Michael Bay. Mas eu acho legal os Wachowski que eles fazem coisa diferente, é bacana.
E você consegue encontrar um tema nas narrativas deles. Você vê que eles não estão contando histórias a esmo. Eles estão querendo dar uma... Eles têm um tema que eles estão querendo colocar. Eles não colocam sempre da mesma maneira, sempre enfocam de maneira diferente, mas de maneira sutil ou não, esse tema tá lá. Uhum. Eles não são cineastas vazios.
Eles têm uma coisa tanto de sexualidade quanto de espiritualidade que é sempre presente nas obras dele.
Exatamente. A gente consegue responder a pergunta? O que é que aconteceu com os Wachowski?
Eu acho que eles se perderam nas próprias ideias. Eu acho que eles estão querendo contar muita coisa ao mesmo tempo. Só isso. Eles precisam respirar um pouquinho. No Sense8 também?
Tu acha que também se perderam ali?
Não, eu acho que Sense8 estão no caminho legal.
Eles estão se encontrando ali.
Eles se encontraram.
Mas até o que, adiantando um pouquinho do nosso papo no 42, era de que no próprio Sense8 demora muito tempo pra você entender o que eles estão querendo te contar. E eu, pra mim, particularmente, isso é um problema, entendeu? Eu gosto de jogar, não precisa ser logo de cara, mas eu quero entender pra onde as coisas estão indo, entendeu? Eu quero ver lá no horizonte que a gente tá indo em algum lugar. Eu posso não estar vendo o caminho, mas eu tô vendo o horizonte, entendeu?
Mas até nisso os caras estão tentando trazer uma parada diferente, né? Que mais ou menos aconteceu lá no True Detective, lá a primeira temporada da HBO, né? Que os primeiros episódios você não... Né? Você vai... Opa, peraí, vou embarcar nesse universo aqui e vamos... Paulatinamente a história vai andando, né? Mas ali quando chega no quinto episódio do True Detective, ele já meio que te dá um norte, né? O Sense8, ele demora uns 7, 8 episódios.
Deixa eu me corrigir, porque eu falei errado, né? Ver o horizonte, né? Tipo assim, eu quero ver uma coisa previsível. Uhum. Mas tipo, você vê um pouquinho da estrada, entendeu? Tô entendendo pra onde eu tô indo. Enquanto no Sense8, no Jupiter Ascend, no Cloud Atlas, o que eu senti era que eu não sabia a história que eu tava assistindo. Se alguém me perguntasse, eu sabia dizer, entendeu?
Nesse caso, como eles têm ideia de fazer muitas temporadas, né? Então vai demorar um pouco pra história desenrolar toda, né? Mas acho que faz parte da pegada da série, né? Em termos de seriado, eles podem fazer isso, né?
Eu acho que em caso de seriado, a gente tem que evoluir a coisa a cada temporada, fazer a história ir pra frente. Só que é aquela coisa, tipo assim, ali no começo você entender por quem onde essas peças aqui se encaixam no tabuleiro, entendeu? Acho que isso fica um pouco nublado, pelo menos pra mim, quando eu consumo as obras deles recentes.
Analisando a carreira inteira deles, assim, você consegue até montar um quebra-cabeça, né? Sei lá, no futuro, depois de umas 3 ou 4 temporadas de Sense8, você vai conseguir imaginar assim, a primeira temporada foi de encontro, né? Os personagens se encontrando, se entendendo e tudo mais, e aí as outras temporadas de evolução.
Mas aí você concorda comigo que parece que eles estão exigindo muito do espectador também? Eu entendo que eu acho legal que eles têm que desafiar o espectador, tranquilo, mas, pô, você tem que chegar, sei lá, na terceira temporada, 36 episódios depois de uma hora pra conseguir entender o big picture, sabe?
Seria uma contradição com os próprios Wachowski, né, que eles nunca deram nada muito mastigado pras pessoas, né, então... E quando eles tentaram dar, as pessoas não curtiram, tipo um Speed Racer da vida, sabe?
Mas aí você pega... A gente pode pegar outros diretores aqui que nos desafiam, que contam filmes também que não são tão moles assim, mas que não é um filme igual a tudo, entendeu? É um filme que te desafia.
É, você vê o Darren Aronofsky, não é um cara nada fácil,
não,
né?
Não, pô, meu diretor favorito. Não é fácil ver o filme dele. Você tem que prestar atenção pra entender o que ele quer te contar. Só que é aquela coisa que você tá falando, você pode desafiar, mas tem um limite também, né, pro público. Limite pro cinema, o limite pra TV. Cada público reage de uma forma diferente.
Mas eu acho que ele, os Wachowski, tu concorda, Dracon, que eles chegaram no ambiente certo, assim, pra trabalhar e desenvolver ideias?
Ah, com TV? Certeza, e vai ser difícil eles voltarem pro cinema sem a liberdade que eles estão tendo nessa mídia.
Se senão... é o Warner enchendo o saco deles.
É porque a Warner vai entrar naquele esquema que a gente falou, né? Eles não vão querer mais perder o celular, o videogame, da coisa que eles tinham. Se for pra lançar, vai ser nos termos deles. E eles não vão querer mais se meter depois da liberdade que eles estão tendo na Netflix.
Juras, tem uma fala do Padilha sobre o Robocop que eu gosto muito. Ele disse, cara, os chefões de Hollywood, eles vão chegar e te dar $150 milhões do dinheiro deles pra você fazer um projeto autoral, entendeu? Você tem uma certa responsabilidade até com o dinheiro alheio.
Não é foda.
E os Wachowski, eu acho que eles meio que se perderam, usando o termo que o Ricardo usou, entre essas responsabilidades de contar o que eles querem contar, trazer o que eles querem trazer e agradar o cara que deu o dinheiro pra eles.
É difícil fazer isso, né?
É muito Deus pra agradar ao mesmo tempo. Eu acho que com o que a Netflix faz, que é, olha, a gente tá te dando uma caixa de brinquedos pra você brincar. Vai aí, vai na tua e depois a gente vê o que deu.
Então, talvez inicialmente seja assim, né? Depois, se não tivesse gerado o que gerou, Sense8, né? De muita gente assistindo, muita gente comentando, muita gente discutindo, talvez essa caixinha fosse um pouco diferente. Mas como gerou tudo isso, acho que eles têm um pouco de carta branca, né? E talvez outros estúdios olhem pros Wachowski assim, poxa, acho que eu posso dar uma oportunidade, tipo a Fox, com a Sony, etc. Né?
Mas, Juras, eu quero ver eles uns 3 anos trabalhando em Sense8, sabe? Focados em Sense8.
É, eu concordo com o Siqueira também.
Ou produzindo outras coisas, sei lá, também, sabe? Pegando uns nomes mais novos aí, sabe? Esses carinhos.
Tentando apadrinhar alguém, isso, né? Tentando pegar
alguém. Isso.
Mas Guilherme eu acho que eu quero uns 3 anos, né? Eles focados em Sense8, sabe? Fazendo o que eles têm que fazer, ganhando crédito nas ruas que eles perderam com o passar dos anos. E, quem sabe, restabelecendo a reputação e voltando de maneira triunfal ao cinema. Mas eu acho que eles têm que ser mais contidos em relação a ambições.
Um passo de cada vez, né, Siqueira?
Passinho de cada vez.
Eu acho que tem que ser contido, não. Os caras sempre foram ambiciosos, cara. Os caras começaram com Matrix.
É, e é isso que tá acontecendo. Eles estão metendo os pés pelas mãos.
O que é que acontece? Cloud Atlas. Eu acho que eles têm que botar a mão na consciência e dizer, olha, a história que eu quero pode ser contada desse modo. Então eu vou contar essa história desse modo. É ter visão na execução do que eles querem produzir.
Muito bem, é isso. Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. A gente quer saber a sua opinião, qual o melhor filme dos Wachowski, o que é que aconteceu com a carreira deles, o que é que vocês acharam dos últimos filmes dos Wachowski aí, se vocês viram Sense8. Aliás, a gente reforça aqui, acessa aí canal42.tv, que a gente tá falando sobre séries lá. A gente chegou a pincelar falar sobre séries aqui no Rapadura Cast, mas aí surgiu o canal 42.
Até porque é cinema com rapadura, né? Não cinema com TV, né?
Exatamente. Então a gente tá jogando tudo pra lá. Tudo que é de série. Se você cobrar, cadê? Quando é que vai sair o Rapadura sobre a segunda temporada de True Detective? Sobre Game of Thrones? Tá tudo lá, gente. Vai tudo lá no canal 42.tv.
A gente tá lá toda quinta-feira, quando não atrasa, comentando as séries. E é sempre esse esquema. Sempre um papinho no começo pra dar aquela aquecida. Isso. Uma parte sem spoilers. Outra parte com spoiler falando tudo.
Exatamente. Muito bem. E Draconzinho tá de volta, hein, Dracon?
Tá vendo? Eu voltei, acordei da Matrix direto aqui, pô.
Dracon, vão ver muito em breve obra escrita por Vossa Senhoria na TV. Confere?
Confere. Vem aí, ui, Super ui. Max.
Rapaz, importante aí.
Ainda.
Super Max.
É, eu espero. Vamos gravar um canal 42 ainda dele.
Vamos.
Olha aí.
De séries brasileiras, vamos gravar, tá fechado. E o Dracon também passou esse primeiro semestre inteiro escrevendo a sequência do Cemitério de Dragões também, né, Dracon?
Verdade, Cidade de Dragões, vai vir aí, vão. Lançamento Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Espero vocês lá. Eu tenho recebido muitos ouvintes do Rapadura nos eventos.
Olha aí.
Né, até ó, teve um que ele era tão fissurado que eu deixei até ele mandar uma mensagem pra vocês no grupo, lembra?
No WhatsApp, é verdade.
É, muito o bom. Pessoal muito, foi no Brasil inteiro, né? Que bacana a gente poder ter esse carinho do pessoal.
Muito bem, o Dracon está de volta. Ricardo, além do 42, tem o Território Nerd, que você pode acompanhar lá os vlogs dele sobre cultura pop em geral, né, Ricardo?
É nóis, estamos lá, falando de cultura pop, tudo tá rolando de mais bacana, falando muito de filme, falando muito de série. Série agora tá no 42, né, então? Falando mais de Exatamente. Filme, basicamente.
Muito bem. Muito bem, Siqueirinha é nós aqui, né, Siqueira? Nós é Rapadura.
Nós é Rapadura. E eu também sou Basically Run, viu? Pra quem gosta de seriados, pra quem gosta de Doctor Who, basicallyrun.com.br.
Aliás, estão cobrando a gente falar de Doctor Who lá no 42, hein? 50 anos de série. Ah,
52 agora, cara.
Jesus. Nossa,
passou rápido. Muito bem, é isso. Nós temos redes sociais, tem tudo na postagem desse cast. Você pode seguir Facebook, Twitter, Instagram. Instagram, tô rolando promoções de livros. Muito em breve vai rolar um livro dos dragões aí. Fique ligado aí. Instagram.com/rapaduracast. Pode seguir lá. E é isso, a gente se encontra na semana que vem. Tchau. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow, no tomorrow. No tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. For the day they feel good, happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should, sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. What's my lesson? Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. People run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world.